PrimaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e este é o TemaCast de número 96. Hoje nós vamos falar um pouco sobre todos esses ismos que estão na boca do brasileiro, mas que nem sempre são plenamente compreendidos. E para falar sobre esses ismos, está aqui comigo meu amigo Jorge Virgílio.
Olá, Francisco. Olá, ouvintes. E não basta entender a realidade, é preciso transformá-la. Por isso, Brasil acima de tudo.
Tá certo. Olha só, gente. Não se esqueça que o TemaCast, em nome da gloriosa nação brasileira e seu esplendoroso futuro, depende do engajamento de seus ouvintes à causa, ou seja, da sua doação mensal para a realização do programa. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast, entre em nosso site temacast.com.br e descubra mais. Ou então você pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. Nessas duas plataformas, as doações são mensais. Porém, se você não está com grana ou não quer fazer doação todos os meses, você pode fazer uma doação avulsa, quando você bem entender. E para isso, basta entrar no nosso site e encontrar lá o botãozinho do PayPal. Você clica lá e faz a sua doação avulsa. E o último lembrete é que as doações feitas no Patreon são feitas em dólares e as doações feitas no apoia.se e no PayPal são feitas em reais. Dado o recado, o episódio vai começar agora, então bora lá! Bom, como introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre revolucionário barra progressista versus reacionário barra conservador. Bom, no início do século XVIII, a Europa vivia o chamado século das luzes ou iluminismo. O grande projeto do iluminismo era racionalizar toda a forma de conhecimento, a exemplo do que havia sido feito por Descartes, Galileu, Newton e Leibniz nos séculos XVI e XVII, com a chamada filosofia da natureza ou física. Da mesma forma que Newton havia aprendido as leis naturais, que descreviam o movimento dos objetos e dos astros através da matemática, seria possível, lá na crença dos iluministas, estabelecer outras leis naturais derivadas exclusivamente da razão para a arquitetura, para a política, para a economia e todos os demais saberes humanos. Até então, a maioria dos estudos sobre esses assuntos fundamentava-se ou na metafísica, que apenas enumerava uma série de hipóteses e reflexões acerca da essência dos objetos estudados pelas ciências particulares, ou aos costumes e crenças religiosas de cada povo ou de cada época. E dessa forma, se havia um rei na França, por exemplo, não era porque havia qualquer fundamento teórico prático que justificasse a sua existência, mas antes porque a igreja dizia que aquele indivíduo era um escolhido de Deus para proteger os franceses. Sendo o rei uma autoridade divina, não caberia aos seus súditos questioná-lo. Caso esse rei fosse injusto ou inapto, caberia a Deus e apenas a Deus, que foi quem o colocou naquele cargo, avaliá-lo e julgá-lo segundo seus próprios critérios divinos. Para os iluministas, no entanto, nenhum assunto, em especial assuntos dessa gravidade, deveriam depender da ação ou da vontade arbitrárias de forças ocultas e misteriosas. Qualquer tipo de afirmação, em qualquer área, deveria se submeter à luz da razão antes de ser expressa como uma verdade. Assim, os iluministas acreditavam que deveriam haver critérios claros e objetivos, derivados de leis naturais próprias a cada ciência, os quais nos permitisse, entre outras coisas, avaliar a conduta de um monarca, tanto do ponto de vista moral quanto prático, sem que para isso precisássemos recorrer à boa vontade divina. Foi nesse contexto que um dos primeiros pensadores iluministas, o italiano Giambattista Vico, estabeleceu que a sociedade poderia ser ela mesma objeto de estudo, ou seja, deveriam haver leis naturais que explicassem o funcionamento das diversas sociedades da mesma forma que as leis de Newton explicavam os diversos movimentos da natureza. Entretanto, Vico estabeleceria um paradigma que repercutiria em vários outros pensadores depois dele, que foi o seguinte: diferente da natureza, que foi criada por Deus, a sociedade foi criada por pessoas. Desse modo, nós podemos não apenas entender os mecanismos do corpo social, mas igualmente modificá-los. Esse pensamento acabou por motivar o surgimento de novas ciências, ou protociências, cuja finalidade era fornecer novos conhecimentos sobre o que é a sociedade humana e as leis que as fundamentam. Daí nascem, por exemplo, a arqueologia, a antropologia, a sociologia, a historiografia moderna e muitas outras. A partir dessa miríade de conhecimento, os iluministas imaginavam que eles poderiam interferir racional e intencionalmente na sociedade com o objetivo de melhorá-la. E por essa razão, eles concluíram que havia uma marcha positiva da história, onde a humanidade, ainda que com alguns reveses, migrava de uma situação pior para uma situação melhor. Ao movimento de fazer avançar a sociedade, deu-se o nome de progresso. Um dos pioneiros nesse ramo foi o filósofo alemão Immanuel Kant, que definiu o tal do progresso como sendo um movimento de saída da barbárie rumo à civilização. Ou seja, no passado nós vivíamos em sociedades mais violentas e menos complexas, cultural e tecnologicamente. E agora estávamos caminhando rumo à sofisticação e à paz. Desse modo, quanto mais cultura e tecnologia tivéssemos, menos violentos nós seríamos e com os nossos próprios pés chegaríamos à paz. Mais que isso, a sociedade caminhava para a liberdade e o máximo de progresso seria alcançado quando o indivíduo tivesse o máximo de liberdade. Outro que se arriscou a definir o progresso foi o filósofo e cientista político francês, o Marquês de Condorcet. Segundo ele, o progresso envolveria, entre outras coisas, o desaparecimento da escravidão, o aumento da alfabetização, a redução das desigualdades entre os sexos, a reforma das prisões e o declínio da pobreza rumo a uma era de superabundância. Essas mudanças que visavam o melhoramento da sociedade foram chamadas de modernização. E embora cada pensador tivesse uma ideia diferente sobre quais modernizações deveriam ser aplicadas, de modo geral, todos eles acreditavam que tais modificações econômicas, políticas e culturais ajudavam a remover obstáculos para o progresso.
Exatamente, Francisco. Entretanto, foi apenas na passagem do século XVIII para o século XIX que a ideia, né, de progresso se tornou um paradigma essencial da sociedade. Sociedade europeia e do chamado mundo ocidental. O principal responsável por essa difusão foi o filósofo idealista George Hegel, e o Hegel, né, ele rejeitava, né, as concepções cíclicas da história e propunha, né, uma concepção teleológica e dialética. O Hegel, assim como Kant, né, no qual ele se inspirava, ele via a história da humanidade como a trajetória da razão em direção à liberdade consciente do indivíduo, que é, ainda que de forma limitada, a encarnação do espírito universal, né, que era uma coisa que os idealistas acreditavam lá. Era substituto para Deus. Contudo, de acordo com Hegel, essa mudança histórica não se constitui de uma sucessão harmoniosa de acontecimentos, né? Pelo contrário, a evolução histórica é uma constante superação de contradições e conflitos. A sociedade e o conhecimento evoluem sempre a partir do confronto direto de duas ideias que se apresentam como tese e antítese, até que delas, né, se consiga realizar uma síntese, onde as limitações das duas ideias anteriores é superada, né, por uma terceira ideia, que é uma combinação das duas. E aí, posteriormente, né, esta síntese, essa nova aproximação da verdade, ela se converte em uma tese e passa a ser confrontada por uma nova antítese, reiniciando o ciclo, e assim, né, nesse conflito de tese e antítese, a gente vai caminhando para alguma coisa melhor. O Karl Marx, né, o Cão Marx, aí, o pessoal aí do comunismo, ele, a partir da dialética hegeliana, ele concebeu o que a gente chama de materialismo histórico e dialético, né, como método de análise crítica do capitalismo. E aí é basicamente assim, lá o Hegel e os idealistas alemães, eles achavam que a sociedade evoluía a partir de um confronto de ideias. O Marx, ele falou que não, que isso é besteira. Na verdade, é um confronto material, né, é um confronto de classes e também uma evolução dos meios materiais a partir do qual a sociedade vive. Então ele simplesmente troca o confronto de ideias por confrontos mais materialistas. E aí o Marx teorizava assim, bom, se por um lado o mercantilismo ou o capitalismo comercial nasceu como uma antítese do feudalismo, foi a insatisfação da burguesia emergida como classe, em decorrência desse embate entre comerciantes e senhores feudais, que fez surgir no mundo uma nova forma mais perfeita de modo de produção, que sintetizava e resolvia a contradição do modelo anterior, né, desses dois modelos anteriores. E esse novo modelo era o capitalismo industrial e financeiro, que fez, né, desaparecer tanto o feudalismo quanto o mercantilismo, e se estabeleceu desde então como a nova tese dominante. Então você vê que é mais ou menos a mesma ideia do Hegel, só que ao invés de um confronto de ideias, você tem um confronto de dois modos de produção que se juntaram para formar um terceiro. E aí só um comentário à parte sobre isso, né? No feudalismo você tinha um cara que era dono da terra, vamos dizer assim, e tinha um cara que era o mercador, que levava, né, as coisas que cada feudo produzia de um para o outro e fazia esses escambos. E no capitalismo, o cara que troca passa a ser também o cara que é proprietário daquilo que é trocado. Então, é como se o senhor feudal virasse um comerciante. Basicamente isso. Então, os feudos deixaram de ser feudos da terra para ser feudos de grandes corporações comerciais, começando lá na Companhia das Índias Ocidentais e Orientais e vindo até os dias de hoje. E, bom, paradoxalmente, né, a concepção de progressismo social, ela emergiria, né, justamente das grandes e graves mudanças sociais provocadas pela industrialização no final do século XVIII, criando uma nova antítese. E aí já é, né, o Marx teorizando. Ele falou, olha, capitalismo venceu aquela batalha entre feudalismo e mercantilismo, mas ele impôs tantas mudanças sociais na sociedade que ele criou uma nova antítese. E qual era essa antítese? A crença de que o progresso tecnológico e financeiro dos países capitalistas era feito ao custo da desigualdade crescente entre ricos e pobres, né? E também de condições degradantes, né, de trabalho nas fábricas e principalmente através de um certo estímulo a guerras. E bom, e aí nós vamos, né, para a nossa primeira definição desse programa, que é a definição de reacionário e revolucionário, né, o que seria o reacionarismo e o revolucionarismo. Bom, ambos são conceitos gêmeos e complementares, e eles nasceram diretamente da ideia de progresso. Enquanto o revolucionário ele quer modificar a ordem social e política, né? Ou seja, fazer girar a roda da história, o reacionário é alguém que reage a esse movimento. Ele tenta impedir que isso aconteça. E os termos revolucionário e reacionário foram empregados pela primeira vez no contexto da Revolução Francesa, né? Lá, aquele período ali, que vai desde 1789 até 1799, e foi usado no sentido de que os reacionários eram os que reagiam contra as mudanças iniciadas pela Revolução, que era de cunho capitalista, né? Eram reformas que visavam fortalecer o capitalismo na França, e essas pessoas pretendiam um retorno ao antigo regime, que era de cunho feudal, que você tinha toda aquela aristocracia da terra, tinha aquelas propriedades que estavam não sei quantos mil anos na mão das mesmas famílias. Bom, entretanto, esses conceitos eles não são fixos, né? O mesmo grupo, às vezes até mesmo o mesmo indivíduo, ele pode ser revolucionário num momento e reacionário em outro. Para o Marx e o Engels, por exemplo, a alta burguesia ela havia sido revolucionária durante os séculos XVI, XVII e XVIII, período, né, em que a burguesia protagonizou três importantes revoluções, que foram a inglesa, a americana e a francesa. E nesse período, a burguesia ela desenvolveu ali, na visão do Marx, né, uma consciência de classe face à nobreza e o clérigo. Ela percebeu e falou assim, olha, tem essa galera aí da nobreza, tem essa galera do clérigo e tem eu, que sou o terceiro estado, né? Que é uma teoria famosa, a minha teoria dos três estados. Então, a teoria dos três estados fundamentava na burguesia a ideia de que ela tinha interesses que não é o interesse da nobreza e do clérigo, e a partir disso, agindo conscientemente, a burguesia, ela buscou derrubar o poder monárquico e também o poder religioso, que era a base que sustentava a sociedade feudal europeia, desenvolvendo a nova ordem capitalista, que era superior à ordem feudal mercantilista anterior. Bom, aí no século XIX, né, entretanto, que foi o período em que o Marx e o Engels viveram, a alta burguesia, que agora tinha se estabelecido como a classe dominante, passou então à categoria de reacionária, né, porque uma vez que eles chegaram no poder, eles já não tinham mais o ímpeto em reformar a sociedade, né, o famoso em time que está ganhando não se mexe. Já fiz o que eu queria, eu já derrubei a monarquia, ou botei ela sob meu controle nos países em que a monarquia não caiu, como no caso do Reino Unido, e a religião também, o pessoal tá aí nas igrejas, mas se sair muito, a gente acaba com eles. Bom, e aí as novas forças revolucionárias, né, nesse contexto, ou seja, as forças que iriam buscar a mudança, seriam os assalariados, ou proletariados. proletariado é um nome bonito para dizer assalariado. E a classe média. Quem era a classe média, né? Pequenos comerciantes e profissionais liberais, né? Médicos, advogados, engenheiros. Está começando a surgir a figura do engenheiro civil. A engenharia surge nos quartéis, né? Os primeiros engenheiros eram todos militares, mas nesse período da Revolução Industrial começa a surgir a figura do engenheiro civil como uma espécie de profissional liberal também. Então é essa galera que seriam, junto com os assalariados, as novas possíveis forças revolucionárias, porque era o pessoal que não estava lucrando com essa ordem. Portanto, né, reacionário e revolucionário depende da época e também do contexto, e não é uma propriedade inerente a nenhum grupo ou um partido político. Um exemplo mais moderno é o Partido Republicano dos Estados Unidos, que lá no século XIX, né, na época lá do Abraham Lincoln, ele surgiu para defender pautas progressistas, né, progressistas para aquela época, como, por exemplo, a abolição da escravatura e a reforma agrária nos Estados Unidos. E aí, posteriormente, né, esse mesmo partido, o Partido Republicano, aí jamais ali pro século XX, ele passou a defender, entre outras coisas, a segregação racial de negros e outras minorias étnicas, passando então a categoria de reacionário face ao seu rival, que era o Partido Democrata, né? Até hoje é o rival Partido Democrata, que seria, nos anos 60, o responsável por aprovar a Carta dos Direitos Civis. Então, quer dizer, e aí se você fosse olhar para toda a história do Partido Republicano, eles foi o partido que acabou com a escravidão nos Estados Unidos, foi o partido que, no período da Guerra Civil Americana, criou a reforma agrária no Oeste Americano, que impediu o Oeste Americano de se tornar uma região pobre e dominada por latifúndios, mas é o mesmo partido que depois vai ficar defendendo as leis de Jim Crow. Então, quer dizer, se a gente olhar para toda essa história, o Partido Republicano é o quê? É revolucionário, é reacionário, é moderno, é antiquado. Então, a gente pode defini-lo precisamente num determinado momento da história, mas não ao longo de toda a história.
Exatamente. Bom, então a gente falou a respeito dos revolucionários e dos reacionários. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do esquerda e direita, né? Liberais e conservadores. Com o surgimento e o fortalecimento do conceito iluminista de progresso e de revolução, que é o avanço em direção ao progresso, duas grandes ideologias políticas emergiram na Europa, centradas nesse novo fenômeno. A primeira delas foi o liberalismo, que se pautava na esperança e no radicalismo. O liberalismo se baseava na esperança porque acreditavam que o futuro seria melhor que o passado, graças à eficiência das máquinas da Revolução Industrial e à solidariedade entre os povos, advinda do liberalismo econômico ou laissez-faire, que significa deixem que façam ou deixem fazer, ou seja, absoluta desregulamentação do mercado. E o liberalismo se baseava no radicalismo porque defendia a necessidade de uma mudança radical dos costumes advindos da Igreja e das Forças Armadas. Assim, os liberais, como se chamavam, almejavam acabar com o casamento religioso, que é a base da opressão sexual e moral do cidadão, também o serviço militar obrigatório, que é a base do racionalismo feudalista, também reduzir ou aniquilar a intervenção do Estado nos setores produtivos da sociedade, que é a base do nacionalismo mercantilista, e principalmente substituir os privilégios políticos hereditários da aristocracia pela meritocracia, ou seja, trocar a liderança daqueles que nasciam em berço esplêndido pela liderança daqueles que eram evidentemente mais capazes físico, moral e intelectual. Em outras palavras, aqueles que tinham o savoir-faire, né? Que significa o saber para fazer. A segunda ideologia emergente nesse cenário foi uma resposta direta às propostas liberais e por isso ela se chamou de restauradora, de regressista ou mais comumente de conservadora. E o conservadorismo se apresenta como um cético em relação à ideia iluminista de progresso. Para os conservadores, o progressismo significa instituir o caos no presente em prol de uma incerta ideia de futuro que ninguém sabia precisar como seria. Assim, os conservadores se apresentavam como agentes da ordem. Pela hierarquia, o estatismo, a teocracia e o sistema de castas próprias da velha ordem, eles trariam de volta a harmonia social que havia sido posta em risco pelos liberais. Então os conservadores acreditavam que, mesmo tendo defeitos, a sociedade do antigo regime havia conseguido bem ou mal sobreviver ao teste do tempo, permitindo que a humanidade se desenvolvesse, ainda que a passos muito lentos. Um rompimento súbito com essa ordem, por mais imperfeita que ela fosse, levaria a humanidade não ao paraíso, mas ao inferno. Uma vez que a razão e a ciência eram as armas ideológicas do liberalismo, os conservadores buscaram fundamentar suas ideias no romantismo, na tradição e no irracionalismo barra sentimentalismo teocrático, ou seja, nem tudo pode ser compreendido pela razão, como defendiam os iluministas e liberalistas e, abre aspas, quem pode endireitar o que Deus fez torto? Bom, os conservadores não acreditavam na meritocracia, pois defendiam que a capacidade de governar não dependia única e exclusivamente das aptidões do indivíduo, mas de um savoir-vivre, ou o saber da vida, e de um certo capital político, né, simbólico, que não podia ser alcançado por uma única pessoa em seu tempo de vida, mas que era acumulado por certas famílias ao longo dos séculos, sendo a sobrevivência dessas famílias como guardiãs da memória nacional a base que sustentava a harmonia social e a identidade cultural dos povos, permitindo que o presente fosse uma passagem pacífica do passado para o futuro e não um reinício conflituoso da sociedade a cada geração. De modo geral, ambos os grupos recorriam à Bíblia para se justificar. Enquanto os liberais focavam na mensagem do Evangelho de que todos os homens eram iguais, os conservadores lembravam que, apesar dos méritos pessoais de Jesus, para ele ser o Messias, ele precisou nascer numa família judia tradicional cuja origem remontava lá ao rei Davi. E na França, após a Revolução Francesa de 1789, a polarização virulenta entre esses dois grupos levou a Assembleia Geral Francesa a dividi-los em lados opostos da casa para evitar que essas facções se agredissem mutuamente, já que muitas vezes suas discussões acaloradas terminavam na morte de algum deputado. Assim, os defensores do liberalismo foram colocados na extrema esquerda da Assembleia Geral, ao passo que os defensores do conservadorismo foram deslocados para a extrema direita da casa, ficando no meio da Assembleia os moderados, que aqui no Brasil também a gente chama de isentões. Como os liberais tinham como principal plataforma a noção de que todos eram iguais e, portanto, deveriam ser avaliados apenas pelas suas ações e não pela sua posição social, etnia ou sexo, eles adotaram a cor vermelha como símbolo, pois o sangue de todos os seres humanos é vermelho. Já os conservadores adotaram a cor azul, porque essa era a cor nacional francesa e uma cor associada à Virgem Maria, portanto um símbolo advindo da tradição. Uma outra razão para adotarem o azul é que desde a Idade Média era lugar comum a ideia de que os aristocratas tinham sangue azul por terem as veias do corpo à mostra devido à pele muito clara, né, muito alva.
No século XIX, o liberalismo, né, com L maiúsculo, era em sua essência radical e revolucionário em ambas as frentes, tanto a econômica quanto a cultural. Para os primeiros liberais, uma coisa não poderia ser alcançada sem a outra, embora, né, houvesse ali divergências sobre o que ou quanto da cultura e da economia precisavam ou podiam ser modificados. Seria estranho, né, para os liberais dessa época, de todas as maneiras, a afirmação de que sou liberal na economia, mas conservador nos costumes. Esse fato, né, ele foi destacado pelo historiador e político britânico, o Lord Acton, um dos principais historiadores do liberalismo no final do século XIX. Foi de Acton, por exemplo, né, aquela famosíssima frase: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase foi dita, né, pelo Acton numa carta a um amigo seu, o bispo Macleyton, e na sua obra o Lord Acton ele defendia que o maior risco ao direito de minorias é o Estado, pois o Estado nada mais é que a legitimação da ditadura da maioria, que impõe a todos a sua visão particular do mundo. E aí, só frisando aqui, né, que pro Lord Acton, minoria não tem o mesmo sentido que a gente dá hoje em dia. Ele não tá falando de mulheres, de negros, de imigrantes, de homossexual, ele não tá falando nada disso. Minoria para eles são grupos políticos minoritários, né? Ou seja, pessoas políticos que divergem do partido que está comandando o país. Você tem lá uma maioria qualquer no parlamento britânico e as minorias são aqueles outros grupinhos de parlamentares que não concordam com a opinião dominante, né? Seria o baixo clero aqui no Brasil, uma galera que não tem, né, que não é de partido grande, ou que é de um partido grande, mas tem uma opinião que diverge do mainstream do partido. Então é isso que seriam as minorias. Então, para ele, o Estado, ele legitima as maiorias políticas. Então, por isso, ele é um grande risco a essas minorias. Você tem uma opinião diferente política, você é uma minoria, independente se você está certo ou errado, você está lascado. Ou seja, todo poder central, na visão do Acton, é tirânico e precisa ser eliminado. Ele fala, olha, não existe poder central bom. Poder central bom é poder central que não existe. Por essa razão, por exemplo, né, o Acton defendeu os confederados lá na Guerra Civil Americana. Né? Diz que na época que estava rolando a Guerra Civil, ele ficou a favor dos confederados, porque ele considerava que, mesmo que estes defendessem instituições ultrapassadas, como a escravidão, que ele era contra, ainda assim, né, mesmo ele sendo contra a escravidão, ele achava que os confederados eles tinham o direito de se separar do restante dos Estados Unidos, simplesmente porque eles queriam. E aí, já na velhice, né, o Lord Acton escreveu que, abre aspas, o liberalismo deseja aquilo que deve ser, sem levar em conta o que é, fecha aspas. Ou seja, sob o guarda-chuva do liberalismo, né, cabia todo tipo de reforma à sociedade em todos os níveis. E aí, antes de morrer, né, ele morreu em 1902, ali no comecinho do século XX, o Lord Acton ele cunhou a ideia de que a política liberal seria um estado de revolução permanente. Ele usou esse termo. E seria uma revolução permanente contra o Estado, que para ele é a fonte de todo o mal, e contra a concentração de poder, seja ele político ou econômico, nas mãos de alguns poucos indivíduos. Curiosamente, né, aí você vê como é que a política, às vezes, o cara cria uma ideia de um lado, mas ela é apropriada por outro, né? Curiosamente, essa ideia de revolução permanente, que na sua origem foi cunhada por um político liberal britânico, ela foi posteriormente apropriada pelos socialistas russos, mais especificamente pelo Trotsky, né, e pelos trotskistas, né, eles se apropriaram disso, e normalmente quando você fala de revolução permanente é no Trotsky e nos seguidores deles que a gente pensa em primeiro lugar, mas na verdade foi muito antes deles que essa frase foi cunhada.
Tá certo. Bom, Jorge, vamos falar um pouquinho sobre o socialismo? Fala aí pra gente o que é o socialismo.
Bom, Francisco, sabendo, né, da diferença histórica entre revolucionários e reacionários, né, liberais e conservadores, a gente pode chegar aí na primeira definição de socialismo. De todos os termos, né, que a gente vai citar nesse episódio, o socialismo é um dos mais difíceis de definir, e isso porque, historicamente, o termo assumiu diversos significados, né, dependendo de quem utilizava. Então não é que existe um socialismo que foi criado em algum momento e aí ele é puro e imaculado até hoje. Socialismo é um nome que foi mudando de significado. Mas vamos começar do começo. Originalmente, o socialismo surgiu como um ramo do liberalismo. O liberalismo é mais antigo que o socialismo. Que, por sua vez, né, surgiu, como a gente falou, da ideia de uma revolução social em prol do progresso. Então, liberais eram os caras que queriam progresso, então você tinha que fazer revolução para chegar no progresso. E o socialismo ele vai surgir dentro desse guarda-chuvinha do liberalismo num primeiro momento. E o primeiro pensador a cunhar o termo socialismo, ainda que de forma muito vaga, assim, criou uma ideologia política. Ele usa a palavra socialismo, mas num trecho que ele não estava definindo nada. E a primeira pessoa a usar isso foi o conde francês Henri de Saint-Simon, que foi um contemporâneo da Revolução Francesa, né? O Henri de Saint-Simon, ele nasceu em Paris e ele era um aristocrata, né? Mas ele rejeitava o antigo regime porque ele considerava a aristocracia francesa e a aristocracia europeia em geral parasitária. Ele falou, olha, só o pessoal é tudo vagabundo aqui na aristocracia, ninguém faz nada, se depender da gente, o país, nem esse país, nem qualquer outro vai pra frente. E aí, na juventude, o Saint-Simon, ele lutou na Revolução Americana, ele foi pros Estados Unidos e lutou lá ao lado do George Washington contra os ingleses, e ele ficou convencido, né, da necessidade de se instituir um regime meritocrático de sociedade, né, até porque ele viu pessoas que eram, vamos dizer assim, a ralé do Reino Unido, colônias, que conseguiram vencer a metrópole. Então ele ficou convencido de que a sociedade não tinha que se basear nessa coisa de sangue, de família, mas tinha que ser baseado num regime meritocrático, e ele batizou esse regime meritocrático, né, de sociedade produtiva, em oposição ao que ele chamava de sociedade privilégios, que era o que estava lá valendo na França e demais países europeus no século XVIII. Por essa razão, mesmo sendo nobre, o Saint-Simon apoiou os revolucionários franceses lá em 1789, quando foi proclamada a Primeira República Francesa. Então ele é um nobre que saiu gritando na rua lá, isso aí veio a revolução e fora o rei. Aí o pessoal não entendeu nada, mas falou, bom, então a gente não vai cortar sua cabeça por causa disso. E aí logo nos primeiros anos da Revolução Francesa, o Saint-Simon ele tentaria, né, se dedicar ao desenvolvimento da indústria na França recém-saída do feudalismo. Então ele era um nobre que queria botar a mão na massa. E aí contudo ele acabou falindo e ele passou a se dedicar prioritariamente à educação e aos estudos políticos, né? E ele também chegou a ser professor na recém-criada École Polytechnique, né, que é até hoje a maior escola de engenharia da França. Nesse período, Saint-Simon ele desenvolveu a teoria de que a sociedade era dividida basicamente em dois grupos. A classe produtiva, que era composta pelos industriais, né, que é a alta burguesia, e pelos trabalhadores urbanos e rurais. E os parasitas, que eram políticos, a nobreza, que na sua grande maioria era formada por militares. Quando a gente fala nobreza, os militares era basicamente a mesma coisa, pelo menos os militares de alta patente. E o clérigo, ele fala, olha, tanto aí, político, militar, clérigo, isso aí não serve. Se isso aí se acabasse, não faria diferença, que eles não produzem nada, eles só vivem do que os outros produzem. Então, na sua visão, né, visto que só a classe produtiva é essencial para a manutenção da sociedade, é ela que deveria estar no comando dos governos. Falou, pô, a gente que paga as contas aqui, então a gente tem que decidir. Quer dizer, eles, né? Porque ele era da nobreza. E aí, para o Saint-Simon, com o advento da indústria, a política, né, deveria ser convertida em ciência da produção. Então ele era um cara que era um grande entusiasta da Revolução Industrial. Ele falou, olha, agora política é ciência da produção. O negócio da política é fazer com que se produza mais e com que se produza melhor. É isso que é a política. O resto, todas essas definições que a gente herdou lá, dos gregos, de não sei mais quem, isso aí tá tudo fora de moda. Entretanto, né, como os trabalhadores em geral eram poucos instruídos, né, o trabalhador lá do chão da fábrica, e o Saint-Simon achava que eles não poderiam cuidar de si mesmos, né? E por isso eles precisariam ser guiados por mentes mais capazes do que as deles. E essas mentes seriam, claro, os industriais, né? A alta burguesia do século XIX. E essa doutrina foi descrita pelo Saint-Simon, né, no manifesto chamado Declaração dos Princípios, num trabalho seu intitulado A Indústria. Se o Maquiavel, no século XVI, e o Hobbes, no século XVII, haviam proposto a ideia de um monarca esclarecido, né, que era o que eles consideravam que funcionaria melhor, ou seja, um rei, que é uma pessoa extremamente culta e que sabe muito sobre tudo e que vai aí, o cara vai fazer um governo maravilhoso. Se o Maquiavel e o Hobbes tinham defendido isso, né, como uma forma de se chegar a uma sociedade harmônica, né, de atingir essa harmonia social, agora o Saint-Simon ele estava propondo uma espécie de capitalismo esclarecido. Tá dizendo, não tem que ter um monarca esclarecido, tem que ter o industrial esclarecido, né? E aí o industrial ele teria domínio quase completo da vida política nacional, porém com consciência social, em relação às classes subalternas. Então, seria um cara que ele é mais rico que todo mundo, que ele detém os meios de produção, mas ele se preocupa com que os seus trabalhadores tenham boas condições de vida, que eles vivam, né, em casas próprias, ainda que humildes, que eles comam bem, que eles consigam dormir, etc. Ou seja, o industrial que é dotado de uma visão socialista, ou seja, uma visão para o social, e que buscasse melhorar não apenas a produção, ou seja, não apenas produzir mais tecido ou mais sapato, mas igualmente buscar melhorar as condições gerais do trabalho em si. Então o industrial ele tinha que ter essa missão, esse compromisso. Falar, não, eu estou aqui porque eu quero que a meu país, aqui a cidade onde eu tenho a minha indústria, seja uma cidade boa para todo mundo. Então ele teria como meta também o bem-estar social. E aí só um comentário à parte, a ideia de industrial do Saint-Simon é muito parecida com o Henry Ford. Ford seria um cara que, se fosse da época do Saint-Simon, o Saint-Simon iria amá-lo. Porque era um cara que tinha um pouco essa visão e falava assim, ah, eu tenho que produzir carros não só para o cara que é mega rico lá em Nova York, eu tenho que produzir carro para o trabalhador comum americano. A ideia do Ford, quando ele, né, que inclusive levou as empresas dele a ter esse boom, era produzir carro para o trabalhador da própria fábrica. Ele falou, o cara que trabalha na minha fábrica tem que ser capaz de comprar um carro Ford. Um modelo mais basiquinho, mas ele tem que ser capaz de comprar um carro Ford. Esse modelo do Fordismo era mais ou menos o que o Saint-Simon estava sonhando ali na passagem do século XVIII para o século XIX.
Tá certo. Bom, e para o Saint-Simon, portanto, né, o socialismo nada mais era que o engajamento social da ordem capitalista. Isso porque, na visão do Saint-Simon, o socialismo não era algo novo que ele havia inventado, mas uma ideia presente desde o passado remoto da história universal. No passado, patriarcas como o Abraão, Moisés, Jó ou José de Arimateia haviam buscado não apenas prosperar nos seus negócios, mas igualmente assumir para si a responsabilidade social para com aqueles que lhe serviam. Não por coincidência, a obra-prima do Conde de Saint-Simon, publicada na década de 1820, se chamaria O Novo Cristianismo. Diálogos entre um conservador e um progressista, deixando claro que o socialismo nada mais era que uma releitura da doutrina cristã. Nesse livro, Saint-Simon cria um debate fictício entre um cristão conservador e um cristão progressista, onde o progressista argumenta que políticas sociais que ele defende nada mais são do que o cumprimento da palavra de Jesus Cristo. A afirmação de Saint-Simon se fundamenta no capítulo 1, versículo 27 da carta de Tiago no Novo Testamento, onde o Tiago afirma que, abre aspas, a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, fecha aspas. Ou seja, ao industrial foi dado o dom divino de produzir riqueza, né, e prosperidade para a comunidade, mas ele não deveria se corromper por esta mesma riqueza, dedicando-se, portanto, ao melhoramento da sociedade civil e não ao mero acúmulo de coisas. Contudo, embora fossem até muito belas as ideias de Saint-Simon, não era nenhum pouco prático, né? Afinal de contas, quem é que vai obrigar um poderoso industrial ou um banqueiro a ter consciência social? Dizer que era a vontade de Deus que os operários trabalhassem menos do que 15 horas por dia, isso, inclusive, era a jornada de trabalho na época dele, né, do Saint-Simon. Isso não soa convincente hoje e nem soava menos convincente ainda há 200 anos. Assim, Saint-Simon morreria em 1823 sem que nenhuma de suas propostas tenha sido postas em prática. Entretanto, os escritos de Saint-Simon influenciariam muitos outros autores depois dele que tentariam buscar formas mais funcionais de consolidar o socialismo. E aí vem o nosso problema de definição do socialismo no começo do século XIX, né, antes de Marx. Nesse período, que compreende o fim do século XVIII até mais ou menos 1848, socialismo era uma ideologia comum de todos os pensadores que acreditavam que o progresso não podia se limitar única e exclusivamente às máquinas, à tecnologia e aos processos produtivos. O progresso deveria englobar igualmente a vida social e as condições materiais do indivíduo, caso contrário, o homem seria escravizado pela máquina. E se o objetivo último do progresso era a liberdade, então o humano deveria ser ensinado e capacitado para ser livre. E nesse guarda-chuva do socialismo, que era então um ramo do liberalismo, cabia todo tipo de ideia. Pessoas que lutavam pela erradicação do analfabetismo, como o pedagogo suíço Pestalozzi, feminista como a Mary Wollstonecraft, que foi a mãe da Mary Shelley, que a gente falou inclusive lá no episódio onde fizemos sobre o Frankenstein, que ela defendia a igualdade de direito entre o sexo e a educação e liberdade sexual para as mulheres. Abolicionistas como os Quakers na Inglaterra, que eram contrários a toda forma de escravidão dentro e fora da Europa, igualitaristas que desejavam que todos ganhassem exatamente a mesma coisa e que tivessem exatamente as mesmas coisas, esses últimos em geral inspirados no modo de vida dos cristãos primitivos e muitas outras propostas. Pipocava de tudo nessa época.
Exatamente, Francisco. Tinha tudo que você pudesse imaginar de reforma social era socialismo. E aí se a expressão socialismo foi cunhada, né, de passagem lá pelo Saint-Simon, né, apenas para enfatizar a visão dele, né, da necessidade de uma política com visão social e de um capitalismo com visão social, foi o Pierre Leroux e o Charles Fourier, dois outros socialistas franceses, né, da primeira metade do século XIX, que popularizaram, né, no sentido que a gente conhece hoje uma ideologia política, o termo socialismo. Entretanto, né, seria um jovem industrial inglês chamado Robert Owen que consagraria definitivamente o termo como um sinônimo de sociedade cooperativista. Então foi essa segunda geração, né, posterior ao Saint-Simon, que vai de fato tirar o socialismo do liberalismo. Agora o socialismo é uma coisa própria. E o Robert, mais especificamente, que vai criar essa associação entre socialismo e sociedade cooperativista, o que não necessariamente estava claro lá no Saint-Simon. Bom, o Robert Owen, né, ele era filho de artesãos e ele exerceu, né, diversas profissões até ele chegar a ser diretor de uma fábrica, né, de tecidos lá em Manchester, né, quando ele tinha apenas 20 e tantos anos, não lembro se era 23, 24 anos. Então, um cara que realmente veio de baixo, veio das camadas mais populares da Inglaterra, né, do Reino Unido, e conseguiu ser diretor de uma fábrica. Com a maioria dos jovens da sua geração que tiveram alguma ascensão social, o Owen, ele havia sido até então um ardoroso liberal, né, que era o pessoal que era contra a monarquia, etc. Então, os jovens, de modo geral, nessa época eram liberais. Entretanto, em Manchester, ele ficou horrorizado e indignado com as duras condições de trabalho dos operários, né, da fábrica que ele dirigia. Com jornadas de trabalho que variavam de 15 a 18 horas, né, e sem direito a fim de semana ou férias remuneradas, sem dormir direito e malnutridos, muitos operários adormeciam ou desmaiavam, né, sobre as máquinas e acabavam sendo triturados, né, ou tendo membros decepados enquanto trabalhavam. Inválidos, esses trabalhadores eles viravam mendigos nas ruas de Manchester. Então, você estava lá trabalhando numa fábrica em Manchester, você se distraía lá, cortava o seu braço fora, você era demitido, porque você agora já não era mais útil para a fábrica, e a fábrica não tinha que te pagar nada, porque não existia lei para isso. E também, né, crianças de 8 ou 9 anos de idade, elas eram empregadas, né, para catar a sujeira acumulada ali no meio das engrenagens dessas grandes máquinas de fiação, né, que tinha nessas tecelagens mecânicas. E não raramente essas crianças eram decapitadas, né, pelas máquinas enquanto elas estavam lá limpando a máquina. Mães, né, mulheres, né, que trabalhavam e que tinham filhos pequenos, elas precisavam operar máquinas e ferramentas pesadas, bem pesadas, enquanto amamentavam. Então a mulher tá lá com a criança no colo e tá operando uma máquina, tá lá com uma chave de fenda, alguma coisa, mexendo num equipamento desse. E quando esses trabalhadores saíam desse trabalho redentor, que eram as fábricas da Inglaterra nesse período, eles iam para uma periferia assim, paupérrima, né? Onde os operários, que na verdade eram camponeses que foram expulsos do campo pela mecanização da colheita, viviam em cortiços, né, que eram tão espremidos e populosos que neles não entrava a luz do sol, qualquer que fosse a hora do dia. Seria, no Brasil, hoje a gente pode fazer um paralelo com a favela, mas pelo que se conta, era talvez até pior do que as favelas das grandes cidades brasileiras hoje. Era uma situação bem, bem bizarra mesmo, porque não tinha... Se o saneamento no Brasil hoje é ruim, lá era terrível, porque não tinha encanação mesmo. Então as pessoas defecavam dentro de casa, jogavam na rua. Era uma situação bizarra. E ali dentro o crime imperava. Por essa época, Londres e Manchester eram duas das cidades mais violentas do mundo. Acho que Londres era a cidade mais violenta do mundo. Inclusive aqui só um comentário à parte, foi por esse motivo que criaram, né, a polícia, que não, né, que não é o exército, a polícia assim, para proteger a população da cidade contra criminosos da própria cidade, surge nessa época porque Londres estava o caos. Não só Londres, né, todas essas cidades que foram assim pioneiras na Revolução Industrial, começou a ter uma criminalidade que ninguém nunca tinha visto antes, que era inédita no mundo naquele período. E aí uma pessoa podia desaparecer nessas vielas sem que ninguém jamais soubesse o que aconteceu com ela. E as autoridades britânicas, eles sabiam mais, por exemplo, sobre o que estava acontecendo na China do que estava acontecendo dentro dessas comunidades, porque ninguém tinha coragem de entrar lá dentro. Bom, e aí boatos diziam que, dada a condição de absoluta miséria desses cortiços, né, alguns operários já estavam até recorrendo ao canibalismo para aplacar a fome. Aí também a gente não sabe até que ponto isso é exagero, mas tinha muito dessas ideias. Também é desse período que surge o personagem do Jack Estripador, né? Então é bem problemática, bem turbulento esses anos, né, para o Reino Unido, em particular para essas duas cidades, Londres e Manchester. Bom, fosse tudo isso, né, essa questão dos canibais, é mito ou não, o fato é que aos 30 anos de idade, o Owen, ele desistiu do posto, né, de diretor lá da fábrica em Manchester, e ele partiu para a Escócia, né, que fica no norte da ilha, onde ele se tornou sócio de uma fábrica na cidadezinha de New Lanark. E a primeira medida dele, como sócio e gerente dentro dessa fábrica, foi reduzir a jornada de trabalho para apenas 10,5 horas. Que hoje parece muita coisa, né? Porque a gente acha normal que seja 8 horas. Mas na época foi um marco revolucionário, né? Ele diminuiu em 4 horas e meia, né, a quantidade de trabalho. Outra medida foi direcionar parte dos lucros da empresa para construir casas populares, escolas e creches para os operários da fábrica. Em 1817, Owen começaria a publicar várias obras, né, descrevendo a experiência de Neil Lanark e também propondo reformas sociais ao governo britânico e a outros países, né, chamados de civilizados. E aí, a mais importante dessas obras é provavelmente o livro Novas Visões da Sociedade. Então ele foi fazendo esses experimentos ali no interior da Escócia e foi escrevendo sobre isso, enviando para políticos, né, para pessoas influentes, né, no governo, tentando convencer a sociedade britânica e de outros países a tomar alguma atitude em relação a toda essa coisa que estava acontecendo, né? E a partir daí, vários socialistas e estadistas europeus, não só do Reino Unido, mas, né, coisa ficou conhecida, no, vamos dizer assim, nos principais países do mundo. Então esse pessoal começou a peregrinar para Neil Lanark, né, para conhecer como funcionava na prática a experiência socialista de Owen. Então, se você fosse um socialista no século XIX, ali, né, no comecinho ali do século XIX, ao invés de ser mandado para Cuba, você era mandado para Neil Lanark. Vai para a Escócia, vai para Neil Lanark. E aí era o que acontecia, o pessoal ia lá visitar o Owen. E além de se preocupar com as condições materiais, né, dos seus funcionários, o Owen também ele ficaria obcecado com a ideia de engenharia social. A ideia de que ele podia aprimorar o comportamento moral dessas pessoas. Com a maioria dos homens, né, da fábrica era alcoólatra, para dar um exemplo, o Owen passou a controlar rigidamente o fluxo de álcool para Neil Lanark, né, principalmente para ver se isso ajudava a diminuir a violência. E essa experiência com o alcoolismo dos operários, né, faria com que o Owen teorizasse que os vícios morais dos seus trabalhadores derivavam, ao menos em parte, das condições animalescas em que eles haviam vivido a maior parte da vida e também decorrência, né, do analfabetismo, né, já que a maioria desses operários era analfabeto. Por essa razão, Owen ele criaria também, né, o que ele chamou de Instituto para a Formação do Caráter, que ficava ao lado da fábrica e que visava aperfeiçoar, né, o caráter dos operários a partir de palestras, cursos. Hoje, né, embora não seja voltado muito para uma coisa moral, você tem muito isso, né? Isso é uma coisa que ele fez, que foi pioneira, mas que hoje até é bastante usado. Você tem lá na empresa, como ser um trabalhador mais, né, mais produtivo para a empresa, ser melhor, ter um relacionamento melhor com seus colegas de trabalho. Todo mundo que trabalha nesse mundo corporativo hoje sofre com essas palestras, e o Oi foi meio que um percursor disso, né? Embora ele tivesse mais focado nessa ideia de higiene, de acabar com esses vícios, né, no álcool, cristianizar as famílias, né, porque ele achava que esses operários tinham maus hábitos, mas é uma coisa parecida com o que tem no mundo corporativo hoje. Bom, posteriormente, o Owen fundaria uma colônia socialista nos Estados Unidos, que ele chamou de New Harmony, onde ele tentou replicar o cooperativismo da experiência de Neil Lanark, mas não deu muito certo, né?
Exato. Olha só, as obras de ativismo de Robert Owen exemplificam bem o fato que o socialismo, na sua origem, não se coloca como uma oposição direta e antagonista ao capitalismo. Pelo contrário, o socialismo pretendia originalmente harmonizar as diferentes classes sociais que faziam parte do setor produtivo da sociedade, evitando que elas entrassem em conflito direto pelo bem do capitalismo. E a partir de 1830, contudo, começam a surgir socialistas mais exaltados que não acreditavam que o mero esclarecimento das classes dominantes, que a mera consciência social capitalista seria o suficiente para concretizar as reformas de que a sociedade europeia necessitava. O principal desses socialistas num primeiro momento seria o tipógrafo e posteriormente deputado francês Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon seria o primeiro socialista a criticar o que ele via como a base da ditadura capitalista, a propriedade privada. Para resumir uma longa história, Proudhon publicaria um livro na década de 1840 chamado O que é a propriedade? Pesquisa sobre o princípio do direito e do governo. Nesse livro, Proudhon criaria a frase de ordem que seria adotada por muitos socialistas, incluindo seus contemporâneos Marx e Engels, que é a seguinte: propriedade é roubo. Entretanto, Proudhon tinha uma visão diferente do que seria esse roubo em relação ao que posteriormente diria o Marx. Mas para exemplificar essa diferença, precisamos primeiro explicar a origem da propriedade privada. A primeira noção moderna capitalista de propriedade privada foi estabelecida pelo filósofo britânico John Locke, no século XVII, que não coincidentemente é apelidado de pai do liberalismo. Antes de Locke, a propriedade privada não possuía definição legal e muitas vezes se confundia com o conceito de posse. Isso porque os indivíduos podiam ter a posse de um determinado local ou de uma determinada coisa, mas essa posse estava condicionada normalmente a um direito divino, a um direito de sangue ou a um compromisso público. Então, o senhor feudal não era dono do seu feudo, no sentido comercial desse termo. Ele era protetor do feudo. Um senhor feudal não poderia, por exemplo, vender arbitrariamente suas terras e adquirir outras em outro local, pois a propriedade, ou seja, o direito a alguma coisa, também se estendia ao rei, aos servos não escravizados que viviam no feudo e à própria igreja, já que tudo que existe pertence, na realidade, a Deus. Com o desenvolvimento das grandes companhias comerciais, como a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, surgiria a ideia de propriedade privada e Locke seria o primeiro a defini-la. E segundo ele, a natureza, tal como ela é uma propriedade pública, visto que Deus deu o mundo a todos os homens. Entretanto, quando uma porção da natureza é transformada pelo indivíduo, essa porção passa a conter parte do indivíduo, a sua criatividade, a sua inteligência, seu esforço, sua habilidade, etc, etc. E, portanto, passa a ser uma extensão dele. E esse é, segundo Locke, o fundamento filosófico da propriedade privada, ou seja, o trabalho. Esse argumento foi utilizado pelos primeiros liberais e pela alta burguesia para deslegitimar o poder real e religioso. Afinal, se só a burguesia trabalha, só a burguesia tinha direito à propriedade de alguma coisa. Entretanto, Locke, na sua teoria da propriedade, havia feito um parênteses onde dizia que a propriedade privada só seria legítima se essa porção retirada da natureza deixasse o bastante para os demais seres humanos. Bom, em resumo, por mais que trabalhasse na visão de Locke, ninguém teria o direito de ser dono de toda a natureza, nem mesmo um rei ou imperador, nem mesmo a igreja. Só Deus poderia reivindicar para si a propriedade da natureza como um todo. E baseado nesse parênteses, Proudhon criticava a concentração de propriedade privada na França por um motivo simples. Propriedades imensamente grandes são imorais, pois retiram mais do que o necessário da natureza e porque dependem do trabalho de muitas outras pessoas que, por terem impresso sua alma naquele processo ou objeto, também passariam a ter um certo direito sobre ele. E essa crítica foi desenvolvida de forma extensa no seu livro chamado Filosofia da Miséria. Para Proudhon, a única forma de superar as mazelas do capitalismo burguês seria pulverizar a propriedade privada entre os trabalhadores, ou seja, quanto mais indivíduos dotados de propriedade privada houvesse na sociedade, menos miserável ela seria. A miséria era uma consequência da concentração de propriedade privada e essa concentração, e não a propriedade em si, é que seria o tal do roubo a que Proudhon se referia. Então, para ele, Owen, por exemplo, poderia ter sido muito bonzinho, muito legal, mas enquanto ele fosse o dono da fábrica, o dono das casas, o dono das escolas, os empregados de New Lanark seriam apenas servos, por melhor que fossem as condições de trabalho. Essa linha de pensamento levou Proudhon a propor a criação de bancos de crédito cooperativo que forneciam empréstimos a juros menores para que os trabalhadores comprassem seus próprios imóveis e começassem o seu pequeno negócio. E no fim da vida, Proudhon defenderia um federalismo mundial formado por comunas autogeridas sem governo central, que é uma espécie de municipalismo global, onde os países seriam abolidos e existiria apenas cidades cooperando pacificamente entre si. Essas ideias foram desenvolvidas nos livros Ideia Geral de Revolução do Século XIX e também no livro Do Princípio Federativo. Bom, mas antes de passar para o comunismo ou socialismo científico, vamos apenas comentar que as teorias socialistas continuaram a inspirar os reformistas sociais ao longo de todo o século XIX. Vários autores desse período, do qual destacamos aqui o Victor Hugo, o Charles Dickens, o H.G. Wells, continuaram a denunciar as mazelas da sociedade industrial e a propor melhorias. E, de modo geral, não seria exagero dizer que a ficção científica moderna, começando lá na Mary Shelley, surgiu como gênero literário a partir das críticas socialistas do século XIX.
É interessante, que a gente citou lá atrás como os liberais se apropriaram da ciência, como para legitimar o discurso do progresso. Os conservadores tiveram que apelar, então, para a tradição, para o romantismo. E isso acabou levando no século XIX a evolução de uma ficção científica, por exemplo, né? Que, ou seja, uma ficção que se baseia na ciência, que ela tem uma orientação mais socialista, que os socialistas vão se colocar também como sendo científicos. Esse discurso cientificista herdado do liberalismo vai ser muito presente no socialismo, então eles vão criar uma ficção especulativa de cunho mais científico que viria a ser a nossa ficção científica hoje. E a gente vai olhar que a maior parte dos grandes escritores de ficção científica são socialistas ou têm alguma afinidade com o socialismo de alguma forma, embora haja exceções, mas estou falando, né, a grosso modo, a maioria. E no campo da fantasia, que seria a ficção especulativa, que não faz apelo à ciência, faz apelo à magia, à religião, etc., você tem mais escritores conservadores, né? Citando aí um grande exemplo, o Tolkien lá do Senhor dos Anéis, que é um cara também que critica a Revolução Industrial, que acha que depois da Idade Média o mundo ficou uma droga, mas ele projeta a sociedade numa ideia de que no passado era melhor. Ele também faz uma defesa romântica da natureza. Então a sociedade perfeita para eles são os elfos, que viviam em comunhão com a natureza, não, né, não retiravam da natureza mais do que eles precisavam, etc. Não tem tecnologia, ou seja, a tecnologia sempre aparece como uma coisa má. Então os autores conservadores de direita, eles dominaram o gênero de fantasia. E os autores mais de esquerda e principalmente socialistas dominaram mais a ficção científica, e os dois gêneros evoluíram um pouco dentro desses nichos, embora eventualmente você tenha um autor de esquerda que seja de fantasia, as maiores obras de fantasia são de autores de direita, de modo geral, com algumas exceções. E na ficção científica é o contrário. Não é só um comentário sobre isso que é curioso.
Mas e o comunismo, Jorge? O que é comunismo afinal? Fala pra gente.
Para falar do comunismo, né, a gente vai voltar lá para a década de 1840, e uma das pessoas que conviveu pessoalmente e foi influenciada pelas ideias de Proudhon, como dissemos, foi ninguém menos que o Karl Marx. E o Marx, né, assim como o Engels, ele inicialmente era um admirador da obra do Proudhon e da sua crítica à propriedade. Né? O Proudhon ele é anterior ao Marx. Entretanto, o Marx ele romperia, né, com o Proudhon após este publicar a sua obra-prima, né, que o Francisco citou já, que é a Filosofia da Miséria. E quando o Proudhon publicou esse livro, né, o Marx ficou meio chateado com o livro e passou a considerar o Proudhon um reacionário, porque ao invés do Proudhon defender a extinção da propriedade privada, que é o que o Marx defendia, o Proudhon estava advogando ali naquele livro uma distribuição da propriedade privada, né, o que o Marx entendia como sendo uma espécie de burguesização do proletariado, né? Nem sei se essa palavra existe, acredito que não, mas era mais ou menos isso, como ele viu, como ele entendeu isso, né? Porque o Proudhon estava defendendo uma coisa que até existe em algumas empresas hoje, né? Que seria a participação nos lucros, né? Você tem essas empresas que funcionam com participação no lucro, então você distribui os lucros não só entre os principais acionistas, mas também no cara que está lá na ponta, tá, sei lá, varrendo a empresa. Existem algumas empresas que funcionam nesse sentido, e o Proudhon estava dizendo, na visão dele de propriedade, que as coisas deveriam funcionar mais ou menos por esse caminho. Mas para o Marx, não. Para o Marx, a ideia de existir propriedade é que era um problema. E daí dessa disputa do Marx com outros socialistas, mas em particular com o Proudhon, é que se originou o socialismo na concepção que a gente conhece, né? Ou seja, de coletivização dos meios de produção e de economia planejada. Antes do Marx, a maioria dos socialistas era contra o planejamento econômico, pelo simples fato, né, de que a maioria desses primeiros socialistas era contra o Estado. Como eu disse, os liberais eram, de modo geral, céticos em relação ao Estado. Os primeiros socialistas surgiram como uma facção dos liberais e depois foram ganhando um corpo próprio. E eles inicialmente tinham essa estranheza em relação ao Estado que muitos socialistas mantiveram. O Marx, entretanto, achava que esses primeiros socialistas, embora fossem, digamos assim, bem intencionados, eles não passavam de idealistas, de sonhadores. Eles não possuíam, na visão do Marx, ferramentas ou meios concretos de lidar com a dinâmica da sociedade capitalista. Você está criticando aí o capitalismo, mas vocês não entendem o que é capitalismo, vocês não têm uma proposta concreta para chegar lá. E aí, por essa razão, Marx e Engels apelidaram todos esses socialistas que os precederam de socialistas utópicos, né, no sentido que eles eram apenas sonhadores. E dentre os socialistas utópicos, né, os mais odiados por Marx eram aqueles que buscavam algum tipo de conciliação entre o proletariado e a alta burguesia. A esses, normalmente, o Marx e o Engels se referiam como sendo socialistas reacionários, ou seja, voltados para o passado e não para o futuro, que é a direção que aponta o verdadeiro socialismo na visão deles. Então não tem que ter negócio de conciliação. É proletariado contra a burguesia, acabou. E essa crítica do Marx, né, em particular o Proudhon, porque o Proudhon era um cara que tinha um público, assim, era um cara que já tinha uma certa notoriedade entre os socialistas, ela vinha da percepção do Marx, né, de que a classe média ela não era uma força revolucionária e que ela jamais seria uma força revolucionária. Pelo menos uma força revolucionária comunista. No Manifesto do Partido Comunista, que foi publicado em 1848, um ano extremamente importante para o mundo, o Marx, em resposta ao Proudhon e a outro socialista, né, junto com Engels, ele afirmava que, abre aspas, as classes médias, pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, artesãos, camponeses, combatem a burguesia porque esta compromete a sua existência como classe média. Não são, pois, revolucionárias, mas conservadoras. Mais ainda, reacionárias, pois pretendem fazer girar para trás a roda da história. Fecha aspas. Dessa forma, distribuir a propriedade privada só serviria para atrasar a sociedade. E por que o Marx achava isso? Vamos tentar entender um pouco o pensamento dele. Como a gente falou lá no episódio das teorias marxistas e também nesse episódio, para o Marx, né, e os seus seguidores, que vieram a ser conhecidos como marxistas, a evolução histórica da sociedade é movida única e exclusivamente pela luta de classes. Assim sendo, a classe média, que aspira a ser burguês, né, ser alto, que aspira a, né, ser da alta burguesia, ela seria uma espécie de graxa entre as engrenagens que compõem a parte superior da sociedade, que é a elite, e as engrenagens que compõem a parte inferior da sociedade, que é o proletariado. Então a classe média estava ali, impedindo o atrito entre essas duas forças. Então a sua existência, ela só atrapalhava o processo de evolução histórica, pois agindo como intermediário entre dois extremos, ela retardava a marcha histórica para o socialismo, o comunismo e a sociedade plenamente livre. Porque se não tivesse classe média, o atrito ia ser muito maior e a revolução chegaria mais rápida. O raciocínio dele ia por esse caminho. E tal como o Conde de Saint-Simon, o Marx também dividia a sociedade em classes produtivas e parasitárias, mas tem uma diferença entre o Marx e o Saint-Simon. Como eu disse, o Saint-Simon ele era um admirador da burguesia e dos industriais. Eles achavam que eles eram pessoas que, de fato, estavam trazendo progresso para a sociedade. Achava assim, ah, quem está desenvolvendo a sociedade não é o Jean-Pierre que acorda 5 horas da manhã e vai trabalhar numa fábrica. Quem está desenvolvendo é, sei lá, o Jean-Sébastien, dono da fábrica. É o dono da fábrica que, de fato, está trazendo progresso para o país. Que é o Jean-Pierre, se ele morrer, a gente bota outro lá. Agora, o cara que teve a mente para criar aquela fábrica, criar aquele processo mais eficiente, é, de fato, o cara essencial na coisa. Mas o Marx não pensava assim. Para o Marx, a alta burguesia, eles eram parasitas. Eles não tinham função na sociedade. Eles eram desnecessários. Eles não produziam nada, de fato, mas viviam da mais-valia, né, que é o valor adicional que eles retiravam dos trabalhadores através do controle dos meios de produção. Na verdade, o Marx achava assim, que a burguesia tinha cumprido seu papel revolucionário, tinha feito coisas positivas antes, mas que agora eles tinham se tornado obsoletos. Agora eles não eram mais necessários. Agora eles tinham se tornado um incômodo tão grande quanto a monarquia. E visto que só o proletariado era verdadeiramente produtivo nesse novo mundo, a marcha para o progresso dependeria da aniquilação da alta burguesia, o que só poderia ser alcançado pela abolição da propriedade privada, que era, em essência, o mecanismo burguês de controle dos meios de produção. Ou seja, esse controle privado dos meios de produção só poderia existir a partir de uma sociedade em que existe o conceito de propriedade privada. Se esse conceito for abolido, não existe mais como ter burguês, porque o Marx ele não queria simplesmente acabar com um burguês específico, né, o Jean-Sébastien do nosso exemplo. Ele quer acabar com a possibilidade de existir essa figura. E aí, para o Marx chegar à igualdade, né, todo mundo vai ganhar a mesma coisa, todo mundo vai ser bonitinho, para ele isso era um objetivo secundário. Ele até achava meio idiota as pessoas que eram igualitaristas, né? Aí só um comentário à parte, tem esse exemplo que ronda aí a internet desde a época das correntes de PowerPoint por e-mail, que fala assim, um professor nos Estados Unidos fez um experimento para provar que o comunismo não funciona. Aí ele deu as notas coletivas para todo mundo, e aí as pessoas pararam de estudar, e no final todo mundo ficou burro. Esse exemplo, ele de fato, ele está correto. A única coisa errada nesse exemplo é que o Marx nunca propôs isso. Mas tirando esse fato incômodo que o Marx nunca disse que todo mundo deveria ganhar a mesma coisa, embora houvesse no socialismo utópico gente que pensasse assim, a ideia de que todo mundo tirar a mesma nota vai todo mundo ficar burro é correta. Bom, então, para o Marx, né, o objetivo primário da Revolução Socialista era libertar o proletariado do que ele chamava de alienação burguesa. O que era essa alienação burguesa? É a redução do homem a uma máquina, a uma coisa, que exercia uma função repetitiva e mecânica. Então, o ser humano, ele tem toda, né, uma potencialidade infinita, se não infinita, muito grande. E nessa sociedade burguesa, ele tinha se reduzido a ser um cara que aperta um parafuso, um cara que coloca lã numa caixa. E isso estava, vamos dizer assim, desumanizando o homem, né? O homem com H maiúsculo, né? O homem, entenda, homens e mulheres. E isso, para ele, era a domesticação do homem pelo homem. Ou seja, isso fazendo uma projeção para o futuro, você criaria uma casta de homens servis, que seriam não muito diferentes de animais, e uma elite verdadeiramente humana que iria dominar esses animais. Uma coisa meio, para quem leu o livro, para quem conhece os filmes que foram baseados no livro, né? Aquele livro A Máquina do Tempo, você tem lá os Eloy, os Morlock, e aí os Morlock se alimentam dos Eloy, etc. É basicamente aquilo ali que ele estava imaginando. Você praticamente estava criando duas espécies com esse tipo de alienação. Então, logo, quanto mais bem-sucedidos fossem os capitalistas em concentrar renda, mais rápido, né, a roda da história rumaria para o dia em que o proletariado iria perceber que ele estava indo por esse caminho. Falar, pô, eu estou me tornando um cachorro do dono da fábrica. Ou um cavalo, ou um boi. Não há uma diferença entre eu e esses animais, né, que são domesticados pelo ser humano. E ao perceber isso, o proletariado, então, derrubaria a ordem capitalista, porque não é a questão de um operário se rebelar contra um dono de fábrica, é todos os operários se perceberem como parte dessa casta que está em condição subalterna e subhumana. E aí, tal como os capitalistas haviam feito com a ordem feudal anos antes, os operários iriam lá cantando um hino em russo, derrubar o governo, e era isso aí. Então, reformas sociais, reformas que, né, tentassem, de alguma forma, melhorar as condições de trabalho, né, dar uma colher de chá para os trabalhadores aqui e ali, isso aí só estava retardando o inevitável. O capitalismo não vai funcionar porque o capitalismo ele é inerentemente crítico, inerentemente baseado em viver numa crise de exploração. Então, quer dizer, né, isso, obviamente, na visão do Marx, né? Lembrando que a gente está aqui e está tentando entender como ele via essas coisas. E aí uma coisa importante a se entender sobre o Marx é que ele essencialmente criticava outros socialistas. E o seu objeto de estudo não era e nem nunca foi a sociedade socialista ou comunista do futuro. O Marx, ele se via, pelo menos, né, na alta imagem dele, ele era um estudioso do presente. Ele estudava o capitalismo para criticar outros socialistas. Não era para criticar outros capitalistas. Porque o capitalismo estava condenado. O capitalismo é crise. O capitalismo sempre teve crise. E sempre vai viver em crise até um dia que ele vai quebrar de vez. E aí a questão é, o que a gente vai fazer depois disso? Então, Marx estava estudando o capitalismo para criar uma teoria, né, para confrontar outros socialistas. Existem, né, pouquíssimas passagens, né, devido a isso, do Marx ou do Engels, onde eles descrevem essa sociedade pós-capitalista. E isso porque, né, os dois julgavam que era irrelevante descrever o pós-capitalismo. O importante era entender o capitalismo no presente e até dar uma contribuição aí para sua evolução e disseminação, porque quanto mais rápido evoluir e disseminar, mais rápido ele cai, né? Então parece contraditório, mas isso vinha da crença do Marx de que a única força na Terra capaz de destruir o capitalismo era o próprio capitalismo. O fim do capitalismo ocorreria precisamente quando os capitalistas vencessem todos os seus opositores. Na visão do Marx, o capitalismo é essencialmente militarista e conflituoso. E então, né, como eu falei, o capitalismo, ele depende das crises econômicas e políticas para continuar existindo. A vitória global do capitalismo seria o começo da sua ruína, porque isso geraria uma contradição ao sistema capitalista. Né? Porque pensa assim, se é uma coisa que depende de crises, depende de um inimigo para sobreviver, não havendo mais inimigos externos, e não havendo mais mercados para onde se expandir, então o capitalismo só pode rumar para um caminho, que é devorar a si próprio até eventualmente colapsar.
Cara, eu não sei o que eu daria da minha vida, um braço, sei lá, um rim, cara, para trazer Marx para os nossos dias atuais, para ele fazer novamente o discurso dele. Porque, claro, né, o cara fez esse discurso no século XIX, na metade, lá no meio do século XIX, e talvez na cabeça, isso eu, Francisco, falando, talvez na cabeça dele, eu não sei para quando que ele projetou, né, o colapso do capitalismo. Eu espero que ele tenha projetado para, sei lá, mais uns 2000 anos, porque eu acho que ele ia ressuscitar, ver o mundo e se matar novamente.
Eu acho que, como tem uma curiosidade sobre o Marx, né, que, assim, quando ele já estava mais velho, começou a surgir uma nova geração, já após Marx, né, o pessoal que cresceu lendo ele, e aí o pessoal começou a se chamar de marxista, né, e aí o Engels, né, mostrou pra ele no jornal, falou, ah, aqui, Marx, tem uma galera aí que tá dizendo que é marxista. Ele falou, e o Marx disse, a única coisa que o Marx disse sobre isso foi, a única coisa que eu tenho a dizer sobre os marxistas é que eu não sou marxista.
Pois é.
E ele fez uma crítica, uma autocrítica no final da vida, quando numa das reedições do Manifesto Comunista, em que ele disse que muito do que ele escreveu no Manifesto Comunista já não tinha mais validade, já estava fora de contexto, dado o que tinha acontecido na Comuna de Paris. Porque na Comuna de Paris foi exatamente isso. O pessoal tomou o poder, tentou-se coletivizar os meios de produção e as coisas não saíram do jeito que o Marx imaginava. E ele estava vivo quando isso aconteceu. Ele viu isso acontecer. E ele, o Capital até escrito com um espírito um pouco diferente do Manifesto Comunista, justamente por esse motivo. Então eu acho que ele iria concordar com você nesse sentido, de que as coisas não, que a teoria social que ele criou lá atrás não abarca o que está acontecendo hoje. E aí eu não sei se é um erro dele ou se talvez seja um erro das pessoas que olham para o que o Marx escreveu como sendo uma espécie de Bíblia, né?
Exato. A gente tem que ter em mente que o que ele escreveu lá em 1800 e Guaraná com Rolha podia fazer sentido naquela época. Hoje em dia, na minha opinião, não faz o menor sentido.
Eu, inclusive, acho que toda teoria que se pretende explicar a dinâmica da sociedade, ela tende a estar errada. Eu acho que a sociedade é uma coisa muito mais complexa do que os modelos que a gente tem hoje em dia. Então acho que a gente não deveria confiar em nenhum modelo. A ponto assim, confiar cegamente, falar, não, vamos fazer isso radicalmente que vai dar certo. Eu acho que ninguém tem hoje condições de fazer esse tipo de afirmação. Que é diferente da física, né? Que na física você consegue isolar variáveis, você bota lá a bolinha em condições específicas de temperatura e pressão e aí você faz teste variável por variável e chega a algumas conclusões. Mesmo assim, de vez em quando você descobre que a teoria da física tá errada, ou que ela tá incompleta, né? Então na sociedade que é uma coisa dinâmica e que você não consegue isolar uma coisa da outra, eu acho, né, que toda teoria que pretende explicar a sociedade deve ser vista com uma certa desconfiança. Pelo menos não se deve acreditar nelas cegamente.
Tá certo, mas a gente tá falando de Marx e vamos continuar aqui com a nossa pauta. O Marx, né, ele não se considerava um idealista. Por essa razão, ele se recusava a escrever como seria uma sociedade ideal e uma economia não burguesa. A grande ambição do Marx, na verdade, não era criar um modelo econômico, mas sim uma teoria social do capitalismo que desse conta de entender esse capítulo da história. No que concerne ao pós-capitalismo, Marx se limitou a dizer que na ordem socialista as pessoas seriam recompensadas de acordo com a sua capacidade de gerar valor de uso e não de acordo com as horas necessárias para a burguesia produzir aquele trabalhador. E que na sociedade comunista, superior, né, à ordem socialista, o salário seria abolido e as pessoas seriam recompensadas tanto de acordo com a sua capacidade quanto de acordo com a sua necessidade. Ele só não disse por quem que essas pessoas seriam recompensadas, né? Porque já que no comunismo não vai ter Estado, não vai ter governo, não vai ter salário, não sei, acho que Deus, né? Deus certamente iria recompensar as pessoas de acordo com a capacidade e com as suas necessidades. Bom, e se na sociedade socialista ainda haveria classes, pois haveria uma elite esclarecida dirigindo essa sociedade e especialização do trabalho, na sociedade comunista todos seriam esclarecidos e cada um poderia escolher livremente o que faria na sociedade, podendo exercer qualquer função. ou várias delas, por exemplo, ser escritor, cozinheiro, programador ao mesmo tempo, né? Essa seria a máxima liberdade individual possível, poder trocar de papel social sempre que quisesse. E esse tipo de liberdade só seria atingível, contudo, numa era de pós-escassez material, em que os meios de produção dessem conta de produzir muito de tudo. E como o meu amigo Jorge já falou para mim em particular, eu imagino que na cabeça do Marx ele imaginava uma sociedade onde ninguém iria trabalhar porque teria robô na lavoura, robô na indústria, robô em tudo quanto é canto, porque afinal de contas haveria, seria um período de pós-escassez material.
Na verdade, essa é a única forma que eu consigo imaginar a gente chegando numa pós-escassez, né? Você ter inteligências artificiais trabalhando no mercado financeiro, né? Fazendo papel hoje do mercado financeiro, e a mão de obra, né, para produzir comida e as coisas necessárias para a gente viver materialmente sendo produzida por robôs. Aí, nesse caso, talvez a gente tivesse aí um período pós-escassez e todo mundo fosse da indústria criativa, vamos dizer assim, né? Nós, os humanos, passaríamos a ser só uma fonte de criatividade e inovação. Na minha imaginação, eu só consigo conceber isso, uma sociedade parecida com isso, nesse cenário.
Tá certo, mas olha só, para se diferenciar dos diversos socialismos, que englobavam um monte de gente com ideias díspares, né, como vimos, o Marx e o Engels e seus seguidores começaram a se chamar de comunistas. Comunismo, portanto, é uma ideologia criada pelo Marx que defendia o socialismo científico como uma forma de atingir o comunismo. O socialismo científico, por sua vez, seria a aplicação da teoria social de Marx ao capitalismo, a partir do qual seria possível fazer uma crítica realística à sociedade capitalista e não apenas devaneios utópicos como faziam os demais socialistas. Cara, e ele dizer que os outros faziam devaneios utópicos, cara, eu tenho vontade. Desculpa, Marx. Desculpa, cara. Um salve pra você, mas eu tô com muita vontade de rir de você.
É porque os outros, Francisco, não tinham métodos científicos. Lembra que ele chama o comunismo de, também de, a ideologia dele, de socialismo científico. Então, havia uma instrumentalidade científica para o que ele tá propondo.
Pois é, mas ele disse que tinha aí as condições científicas e fez e idealizou uma porcaria dessa, cara, inatingível? Ah, sei lá, cara. Bom, como o comunismo é apenas uma suposição teórica da etapa final de evolução da humanidade, onde haveria uma renovação não apenas econômica, mas cultural, advinda de um período pós-escassez material, podemos dizer que essa sociedade comunista nunca existiu. Assim, a gente costuma falar da União Soviética Comunista, de Cuba Comunista, mas na verdade essas sociedades seriam descritas pelo Marx como socialistas. A ideia do socialismo, também referida por vezes como ditadura do proletariado, seria um tipo de democracia, no sentido clássico, pautada na decisão ampla da maioria e cujo propósito seria educar a população para o comunismo. Na democracia capitalista, liberal, você delega a alguém o direito de o representar. Você escolhe alguém para o parlamento ou para a presidência e essa pessoa está lá para representar os seus anseios. No caso do socialismo, a democracia é feita, ou deveria ser feita, de forma diferente, com reuniões em grupos ou cooperativas que tomaria decisões locais em defesa de seus interesses. O Estado seria apenas representativo das decisões coletivas desses grupos, né, / cooperativas. E eu fico imaginando, cara, tu pegar um país que nem o Brasil, com 208 milhões de habitantes, fazendo reuniões, né, de grupos, né, de cooperativas, para decidir o que quer, né? É realmente fantástico isso aí.
Isso é difícil de ser feito até numa cidade, né? Assim, você pegar só o governo municipal.
Isso é difícil de fazer num condomínio, cara.
Exatamente.
Isso é difícil de fazer num condomínio, cara. Tu participa de uma porcaria de uma reunião de condomínio, num condomínio que tem, sei lá, 100 apartamentos, vai 10 na reunião e dá em nada, cara. E dá em briga, não consegue chegar a um acordo, cara. Eu não sei o que é que o Marx estava fumando. Devia ser ópio. Naquela época, acho que era comum, né, fumar ópio. Só pode ser, né? Mas vamos adiante aqui na pauta. A ênfase dos comunistas na planificação, ou seja, planejamento da economia, foi a razão que historicamente levou a Associação Internacional dos Trabalhadores, a tal de AIT, a primeira internacional, que reunia sobre a mesma bandeira, né, diversos partidos de esquerda e diversas formas de socialismo. A associação terminou, pois enquanto os marxistas acreditavam na necessidade de tomar o poder do Estado para realizar a revolução, os bucaninistas, né, que são os seguidores do teórico socialista Mikhail Bukhanin, acreditavam que a revolução só seria possível se, além da propriedade privada, o Estado também fosse abolido. Dessa divisão passa a existir essencialmente três tipos de socialistas: os marxistas, os anarquistas e os utópicos ou românticos, que englobam uma série de grupos reformistas que não queriam exatamente o fim da sociedade capitalista, mas melhorias das condições sociais dos trabalhadores, tais como melhor remuneração, melhores serviços públicos, fim do trabalho infantil, igualdade entre sexo, fim da escravidão, redução da jornada de trabalho para 8 horas, saneamento das periferias, etc, etc, etc.
É, uma outra coisa, Francisco, só como um comentário agora, você citou essas reformas, né? Eu acho que muita gente às vezes fica falando assim, o socialismo nunca deu certo, etc. Bom, assim, se você... Esse socialismo que o Karl Marx está propondo realmente nunca deu certo. Mas a crítica socialista do século XIX, sem ser essa tentativa dos marxistas de controlar todo mundo, né, de criar uma teoria que todo mundo seria obrigado a incorporar ela, a crítica que eles faziam às condições de trabalho, eu acho que elas deram resultados, né, porque muito do que eles pediam no século XIX foi obtido nas sociedades, sem necessariamente mudar o modo de produção. Você continuou sendo capitalista, mas diminuiu a jornada de trabalho, o trabalho infantil foi proibido, né, e as coisas foram, de certa forma, melhorando para os trabalhadores. Hoje as fábricas não operam em condições tão ruins, talvez na China, que curiosamente é um país oficialmente comunista.
É, exato, mas você está falando de melhorias sociais, né?
É, que era a plataforma inicial dos socialistas.
Sim, mas eu acho que melhorias sociais, dar atenção ao trabalhador, melhorar suas condições de salário, de inserção, né, em meios culturais, não sei o que, eu acho que isso aí você não precisa necessariamente ter um regime socialista para isso. Até porque, se a gente for olhar para todos os países que adotaram o regime socialista e que se dizem, né, que são comunistas, mas como a gente já definiu aqui, a gente chegou à conclusão que nunca houve um país comunista no mundo, pelo menos não segundo o que Marx idealizou, né? Só teve países socialistas. Você pode ver que todos os países que se atreveram a ser socialistas, cara, o que acabou acontecendo foi um governo totalitário, né, opressor, e que matou muita gente, né? A única coisa que eles conseguem fazer, distribuir igualmente, é miséria e morte, cara.
Não, sim, mas eu tô dizendo que você tem uma crítica socialista pré-Marx, e depois você tem uma tentativa de se capturar essa, vamos dizer, essa insatisfação para um conjunto de ideias. Ou seja, havia um pessoal que estava insatisfeito com várias coisas na sociedade, e o Marx, ele tenta se apresentar como um cara que vai tentar direcionar essa insatisfação para aquilo que ele concebia como sendo ideal.
Tá certo.
Ele tenta, vamos dizer assim, capturar esse espírito de insatisfação. Mas, originalmente, os socialistas, aqueles primeiros socialistas, eles se preocupavam com coisas mais específicas. O cara não estava propondo, assim, reformar a sociedade como um todo. O cara fala assim, eu acho que as mulheres e os homens deveriam ganhar a mesma coisa, se eles fizerem a mesma função. Você não tá querendo mudar tudo na sociedade, você tá propondo uma coisa específica. É, o Charles Dickens, por exemplo, que não era exatamente assim um socialista militante, mas tem muito de socialismo na obra dele, ele é um cara que vai focar muito na condição das crianças. Muita criança abandonada, criança trabalhando em fábrica. Mas não eram pessoas assim que estavam propondo um modelo de sociedade perfeito. Eu acho que a questão que fez o socialismo criar todos esses regimes totalitários foi a ideia de você querer criar algo perfeito, algo total, e aí total se tornou totalitário, que vai resolver tudo numa tacada só, entendeu? Que não vai ter mais falhas.
Tá certo.
Só a nível de curiosidade, né, a palavra comunismo, ela apareceu pela primeira vez antes do Marx, né, ela foi cunhada em 1827 pelo Robert Owen, que a gente já citou aqui, e ele chamava de comunista, né, aqueles que consideravam o capital comum mais benéfico, né, do que o capital privado. E bom, aí as palavras socialismo e comunismo, né, elas foram usadas como sinônimos durante todo o século XIX, e a definição do termo comunismo, tal como ela é empregada hoje, né, no senso comum, ela só veio aparecer lá na Revolução Russa de 1917, que a gente tem um episódio, tem uma cast sobre a Revolução Russa, e ela foi dada pelo Vladimir Lenin, né, que entendia que o termo socialismo já estava bastante desgastado e deturpado. Como eu falei, várias coisas eram chamadas de socialismo. E aí, pela sua teoria, o comunismo só seria atingido depois de uma fase de transição pelo socialismo, que seria uma espécie de capitalismo de Estado, onde haveria uma hierarquia de governo, pois uma elite socialista esclarecida seria necessária, né, para guiar os trabalhadores, ainda não plenamente socializado, né, socializado no sentido de absorver os valores
do socialismo barra comunismo. E o comunismo seria, portanto, né, a etapa final em que os indivíduos já teriam introjetado essa ideologia, essa visão de mundo, e aí seria desnecessária a existência de uma elite dirigente. Na prática, pode-se dizer que houve apenas dois tipos de socialismo, em geral, batizado na literatura como socialismo real. A primeira forma de socialismo real foi o socialismo de planejamento, onde a economia é planificada, né, por uma burocracia estatal, que substitui o mercado na alocação dos fatores de produção e na coordenação da economia. São exemplos, né, desse tipo Cuba, a Coreia do Norte e também a China, na época que ela estava sob a liderança do Mao Zedong. Em relação ao socialismo planejado, existem vários tipos de modos de planejamento possíveis, né? Tem o planejamento centralizado, que talvez tenha sido o mais comum, o planejamento descentralizado, em que é planejado a nível municipal, mas não a nível nacional, o planejamento por balanço material, onde você troca a contabilidade monetária pela demanda, né, de suprimentos materiais, e várias outras propostas nesse sentido de planejar a economia. Já a segunda forma de socialismo, né, que a gente disse que era duas, foi o capitalismo de Estado, que foi aquele proposto pelo Vladimir Lenin e que vigorou na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E também existe o chamado socialismo de mercado, que foi aquele modelo criado pelo Partido Comunista Chinês em 1978, né, após a morte do Mao, e que é o que vigora na República Popular da China até hoje. A diferença entre esses dois modelos, né, capitalismo de Estado e socialismo de mercado, ela, na verdade, é uma diferença muito tênue, até porque o modelo chinês ele se inspirou no russo, mas, assim, em linhas gerais, né, ambos se resumem a um controle estatal dos meios de produção, combinado com uma economia onde o cálculo monetário e a competição a nível internacional são mantidas, ou seja, você tem um mercado que permanece como o principal meio de alocar os fatores de produção. Então não se tenta planejar isso, embora o governo controle outros aspectos da sociedade. A diferença essencial do capitalismo de Estado soviético para o socialismo de mercado chinês é que, quando os comunistas russos tomaram o poder, a Rússia já possuía uma burguesia desenvolvida. E aí, basicamente, o Lenin estatizou a estrutura industrial e financeira russa, né, e cooptou, vamos dizer assim, a burguesia russa para sua causa. Já no caso chinês, não havia uma burguesia nacional chinesa consolidada nos anos 1970. Né? A China era um país muito atrasado e o que tinha de burguesia lá eram os britânicos. Não tinha assim, um empresariado chinês. Né? E aí, quando Mao morreu em 1976, os comunistas chineses, né, que herdaram dele o controle total da economia, da sociedade e da política, decidiram promover, sob o seu controle, de forma planejada, justamente o desenvolvimento de uma elite empresarial chinesa que pudesse representar o Estado chinês. Ou seja, enquanto na União Soviética o lucro das empresas russas ia para o Estado soviético diretamente, na China esse dinheiro está indo para os acionistas, né, dessas empresas que são privadas, mas que têm o suporte do governo. Em todo caso, muitos economistas liberais consideram que o socialismo de mercado é uma ficção, né, dos economistas chineses, e que esse modelo é essencialmente o capitalismo de Estado russo. E recentemente a gente tem aí o governo cubano, que está numa transição, né, de um modelo de economia totalmente planejada para um modelo de socialismo de mercado ali, né, parecido com o que existe na China.
Pois é, a gente não falou da Venezuela, né, porque eu acho que ela não se enquadra em nenhum desses, de uma dessas formas, né, de governo, até porque eu acho que é uma coisa à parte.
É, no caso da Venezuela é bem complicado falar, né, a gente eventualmente pode fazer um episódio sobre a Venezuela, mas eu não sei, eu acho que não daria para classificar nesses modelos que a gente citou aqui, então vamos deixar de lado.
Tá certo. E o fascismo? Em meados de 1848, eclodiu na Europa a chamada Primavera dos Povos. Essas revoluções foram as primeiras grandes revoluções de inspiração socialista. O processo se iniciou com a unificação italiana lá em 1848 e 1849 e foi concluído com a unificação alemã em 1871. Nesse período houve o aparecimento dos primeiros grupos socialistas organizados e se formaram também os primeiros grandes sindicatos europeus. Esse movimento revolucionário também criou cisões irreparáveis dentro do movimento socialista, como o já citado fim da Primeira Internacional Socialista. E se Marx e seus seguidores emergiriam em 1848 como a ala radical e mais perigosa da onda socialista, por serem contrários aos nacionalismos emergentes, do outro lado do espectro socialista, na ala moderada, entraria em cena os socialistas alemães, líderes da Associação Geral dos Trabalhadores Alemães. Esse grupo inspirava-se na doutrina definida pelo teórico socialista alemão Ferdinand Lassalle, que, diferentemente dos anarquistas e dos marxistas, apregoava uma conciliação entre as diferentes classes sociais e entre os sindicatos e o Estado. Na prática, Lassalle e seus seguidores controlavam os sindicatos alemães. Por essa razão, o chanceler prussiano Otto von Bismarck, ao invés de comprar uma briga com eles, preferiu aliciá-los para a sua causa de unificação dos países alemães sob um único Estado. Por terem aderido a uma causa nacionalista, esse ramo socialista alemão acabaram sendo taxados de reacionários por Marx e Engels, claro, né? Historicamente, eles deram início à ideologia política conhecida como social-democracia, que, abandonando as teses de Marx e sua cruzada revolucionária contra a ordem burguesa, passariam a defender a ideia menos ambiciosa de um estado de bem-estar social. No Reino Unido, esse socialismo light de Lassalle encontraria eco no Partido Trabalhista Britânico. Como a social-democracia era uma forma muito mais branda e tolerável de comunismo, os governos europeus acabariam, a exemplo de Bismarck, abraçando essas lideranças, esperando que, em contrapartida, eles mantivessem os trabalhadores longe de qualquer movimento revolucionário mais exaltado. Enquanto sociais-democratas e comunistas eram postos para brigar, praticamente todo mundo se esqueceu das muitas cores do socialismo que vigoram na escola e que, curiosamente, nem todas elas necessariamente são de esquerda. O fascismo foi uma dessas cores, não é mesmo, Jorge?
Exatamente, Francisco. São os 50 tons de socialismo. Bom, e aí, né, em 1922, um ex-membro do Partido Socialista Italiano, o jovem Benito Mussolini, venceu uma eleição democrática e se estabeleceu como líder da Itália. Ele foi eleito. E aí, pouco tempo depois, né, ele deu um golpe de Estado e não saiu mais do poder até ser morto, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Nos seus anos de militância socialista, Mussolini havia aprendido o suficiente para cooptar, né, um setor da sociedade que continuava pouco mobilizado pelos socialistas, que era a classe média. Né? Os socialistas, eles não tinham uma boa relação com a classe média. E se há uma análise de Marx que podemos afirmar que estava 100% correta, essa análise é certamente a constatação que a classe média é, por natureza, reacionária. Né? Explico. Embora a classe média seja explorada pela alta burguesia e pelo Estado, tanto ou até mais que o proletariado, a classe média ela é culturalmente burguesa. Na passagem do feudalismo para o capitalismo, a disputa, né, entre a burguesia e a aristocracia era também uma disputa de valores, de consciência. Mais que os fatores econômicos, né, e era assim que o Marx explicava isso, mais do que os fatores econômicos, foram os valores burgueses que impulsionaram a sua ação revolucionária. Agora, a classe média pós-capitalismo, né, depois da implantação do capitalismo, ela era politicamente frustrada, porque ela não se sentia, de modo geral, não se sente representada até hoje, né, pelos seus governos, mas ela partilha dos mesmos valores e da mesma visão do mundo que a alta burguesia. A diferença de um cara de classe média para um cara da alta burguesia é dinheiro. Não era igual na época da monarquia, em que o nobre era nobre porque ele tinha um sangue, tinha um nome, tinha uma história. O burguês nunca poderia ser nobre, ele não podia fazer nada para ser nobre. Então ele tinha que ter outros valores para poder se afirmar na sociedade. Agora, para o cara passar da classe média para a alta burguesia, é só ele conseguir dinheiro, de alguma forma. Não precisa mudar os valores dele, não precisa ser outra pessoa para isso. Então o sonho do pequeno burguês é basicamente ser um grande burguês. Não tem outro sonho de sociedade. Classe média capitalista não tem, nem nunca teve projeto próprio de sociedade. E essa foi uma análise do Marx e essa é uma das coisas que eu concordo, né? Eu acho que essa foi talvez a principal contribuição dele para a ciência social, foi essa afirmação. E aí o Mussolini, ele entendeu isso, ele também leu lá as coisas dos socialistas e percebeu isso. E mais do que isso, ele entendeu que se para o grande capitalista as fronteiras nacionais eram de menor importância, visto que ele podia mover o seu capital para qualquer país do mundo quando ele bem entendesse, né? Que é o que acontece. Às vezes, quando sobe demais os impostos, o cara que tem um grande capital, ele pega e vai para outro país. Isso está acontecendo na França, por exemplo, e está sendo um problema lá. Agora, o pequeno comerciante, o cara que é funcionário público, profissionais liberais e etc., nessa galerinha aí da classe média, para eles o nacionalismo é muito caro, visto que, em geral, essas pessoas estão presas ao seu país de origem. Ele pode ser um cara de classe média no país de origem dele com todos os problemas, ou pode ser um imigrante periférico no país dos outros. Então ele prefere continuar ali naquela classe média no país dele, mesmo sofrendo. O indivíduo que tem uma padaria em Roma, né, por exemplo, ele não pode acordar cedo, né, certo dia, e aí falar, pô, quer saber? Tá muito ruim as leis aqui da Itália, vou abrir uma padaria em Paris ou em Nova York, vou embora. Além disso, né, a imagem tão evocada por socialista, né, de pobres homens, mulheres e crianças paupérrimas, morrendo de fome, isso aí emocionava muito pouco, né, a sensibilidade da classe média. A classe média já ia para a igreja, já dava dízimo, dava ali moedinha para o mendigo da esquina, já fazia uma parte deles na visão deles. Então não tinha muita preocupação com isso. E dessas observações, o Mussolini então concluiu, né, que as teorias socialistas elas precisavam ficar mais atraentes, mais cativantes para esse grupo. Ele não estava falando com a classe média. E se ele pudesse manter o controle dos sindicatos, que já era exercido pelos socialistas, mas ao mesmo tempo criar um discurso que cooptasse igualmente a classe média, então Mussolini percebeu que com isso ele seria invencível. E aí a grande inspiração do Mussolini era a antiga civilização romana, e ele via, né, a decadência milenar da Itália como um resultado direto do individualismo, ele é totalmente contra o individualismo. Então ele achava que era preciso regressar à ordem romana, onde todos os indivíduos eram servos desse propósito maior de servir a um glorioso império. E aí nós, né, temos uma diferença marcante entre fascistas e comunistas. Enquanto os comunistas, eles projetam a sua visão harmoniosa de sociedade para o futuro, para uma ordem futura, o Mussolini e os seus seguidores, eles projetavam a sua idealização de sociedade para o passado. Enquanto os comunistas justificam seu intervencionismo no corpo social como uma preparação, um melhoramento rumo a uma nova ordem e cultura comunista, o fascismo vai adotar o discurso da estabilidade, né, para justificar a ampliação do poder do Estado. É curioso o fato, né, que com isso Mussolini, partindo de uma perspectiva de esquerda, Mussolini começou a militância dele na esquerda, ou seja, com uma ideia de reformar as instituições, né, para atingir ali uma ordem pós-capitalista liberal, que ele achava que o laissez-faire, a desregulamentação do mercado era um caos completo. Então ele, partindo disso, ele vai mesclar isso com o conservadorismo da direita, que era embasado, como nós dizemos, não na ciência e no progresso, mas no romantismo e na tradição. Então ele vai trazer todo esse romantismo da Roma antiga, e com isso ele justificava uma mudança para que tudo permaneça igual. Inclusive isso me lembra um livro italiano chamado O Leopardo, né, que tem um personagem que é um príncipe lá da Sicília, que ele fala: tudo deve mudar para que permaneça exatamente igual. Uma frase famosa aí nas ciências políticas. E bom, ou seja, na perspectiva fascista, a sociedade, nesse caso, né, a italiana, ela já teve um período de apogeu, já teve uma era de ouro, já viveu a utopia. O presente é que é, na verdade, um declínio dessa ordem perfeita passada. E as reformas não é pra gente ir pra uma coisa nova, é pra gente voltar pra aquela coisa antiga que era boa, que é a verdadeira Itália, a verdadeira cultura italiana, quando tudo era maravilhoso e perfeito. E aí o fascismo, ele se promovia como sendo uma espécie de terceira posição, que, apoiado no conceito de capitalismo produtivo, que, como vimos, teve sua origem nas ideias do Henri de Saint-Simon, ao invés da luta entre classes, ele defendia a solidariedade entre classes. De igual maneira, o fascismo, ele se apresentava como essa via de conciliação. Então, sob o fascismo, grandes empresários e poderosos sindicatos poderiam, né, se aliar entusiasticamente ao Estado, que, no caso, era controlado pelo Mussolini, para obter a proteção e a estabilidade, né, contra as flutuações econômicas decorrentes do livre comércio. E aí a crença de que o poder estatal podia suplantar a soberania do consumidor e substituí-la pela soberania dos produtores e sindicalistas, mantendo ao mesmo tempo, né, a maior produtividade gerada pela divisão do trabalho. E os adeptos do fascismo encontraram, né, a perfeita justificativa teórica para as suas políticas não na obra do Karl Marx, mas na obra de um economista estadunidense, né, o John Maynard Keynes. O Keynes, todo mundo já ouviu falar do keynesianismo, né? Bom, então o Keynes alegava que a instabilidade do capitalismo advinha da liberdade, né, que o sistema garantia ao espírito animal dos investidores. Ora, esses investidores eram guiados por roupantes de otimismo, né, muito excessivos, e ora eram derrubados por arrobos de pessimismo. Então o Keynes, ele propôs eliminar essa instabilidade por meio de um controle estatal mais rígido da economia, com o Estado controlando os dois lados do mercado de capitais. De um lado, um banco central com o poder de inflacionar a oferta monetária por meio da expansão do crédito, com isso, né, determinar a oferta de capital para financiamento e estipular seu preço, e do outro, o Estado iria agir com uma política fiscal ativa, né, e regulatória para socializar, né, os investimentos desse capital, fazer com que o capital seja investido naquilo que fosse mais socialmente relevante, não que fosse melhor para o capitalista. E só um último comentário sobre isso, o Mussolini, inclusive, nesse período, no início do fascismo, ele era muito bem visto por vários setores dos Estados Unidos. O Ford, por exemplo, é um cara que admirava muito Mussolini, pessoal aí do New York Times, Nova York, principalmente, tinha muita gente, muito intelectual americano, que pagava pau pro Mussolini nessa época. Ele era um cara que, no início da carreira, foi visto como sendo um cara assim, que solucionou os problemas do capitalismo sem ter que migrar para o socialismo.
Tá certo. Bom, mas a proposta econômica defendida por Keynes ficou conhecida como teoria da produção agregada. Embora o Keynes tensionasse aplicar isso nos Estados Unidos, o controle estatal do dinheiro, do crédito, do sistema bancário e dos investimentos é algo muito mais praticável numa ditadura que numa democracia. E, de fato, a coisa caiu como uma luva na política fascista de fazer da sociedade um mecanismo perfeito, onde, ainda que houvesse classes diferentes, todos teriam um lugar e uma função, algo que chamamos na literatura de sociedade multiclasse. Originalmente, Mussolini deu o nome ao seu partido de fascista, em referência aos fasces, que é um feixe de varas amarradas em volta de um machado, que foi o símbolo do poder conferido aos magistrados da República Romana e que significa que eles podiam flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. Entretanto, o fasce também sugere a força pela união, pois é uma haste formada por vários feixes. Ou seja, um feixe é frágil, vários feixes se tornam forte. Símbolos semelhantes foram posteriormente desenvolvidos por outros movimentos fascistas mundo afora. Por exemplo, na Espanha, o símbolo escolhido por Franco foi a falange espanhola, que era composta de 5 flechas unidas por uma parelha, também um símbolo de união da sociedade. No artigo da Enciclopédia Italiana de 1932, escrito por Giovanni Gentili e atribuído a Benito Mussolini, o fascismo é descrito como um sistema no qual, abre aspas, o Estado não apenas é a autoridade que governa e molda as vontades individuais com leis e valores da vida espiritual, mas também poder que faz com que a sua vontade no estrangeiro prevaleça. Para o fascista, tudo está dentro do Estado, da pátria. A nação é um absoluto perante o qual os indivíduos são apenas algo de relativo. Fecha aspas. Mussolini, em um discurso proferido no dia 28 de outubro de 1925, acabou resumindo a filosofia do fascismo da seguinte forma, abre aspas, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Fecha aspas. O fascismo assume que a natureza do Estado é superior à soma dos indivíduos que o compõem, que esses indivíduos existem para o Estado e não o contrário, né? Ou seja, não é o Estado que existe para o indivíduo. Mas embora o fascismo defenda uma coordenação das forças produtivas por intermédio do Estado, o seu modelo corporativista da gestão tende a ser privado. Hitler e Mussolini, por exemplo, foram os primeiros a realizar grandes programas de privatização na Europa e no fascismo e seus derivados como o nazismo, cabe ao governo fiscalizar, mas as várias funções do Estado são desempenhadas por entidades individuais, não necessariamente integrantes da burocracia estatal. Por essa razão, o fascismo quase sempre é um sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo e que transforma em cartéis o setor privado, planeja centralizadamente a economia subsidiando grandes empresários com boas conexões políticas e exaltando o poder estatal como sendo a fonte de toda a ordem. Segundo o historiador do fascismo John Flynn, o fascismo nasceu de uma improvável união entre segmentos da direita conservadora e da esquerda radical. Por essa razão, há autores que inclusive defendem que o fascismo seria mais um radical centrismo do que uma direita radical. E segundo Flynn, o que uniu esses segmentos era a vontade de mais regulamentação. As motivações, os argumentos e as formas de expressão dos conservadores eram diferentes dos comunistas, mas ambos concordavam que a sociedade precisava ser controlada pelos grupos produtores. Contudo, enquanto a esquerda celebrava os trabalhadores como sendo os produtores, a direita tendia a defender os grupos empresariais. A solução política de meio termo, a qual prossegue até hoje e cada vez mais forte, foi cartelizar ambos. Sob o fascismo, o governo se torna um instrumento de cartelização tanto dos trabalhadores, a partir do controle de sindicatos, território tradicional da esquerda, quanto dos grandes proprietários de capital, cujos privilégios em geral são protegidos pelos conservadores de direita. O fascismo surge da compreensão de que essa concorrência entre trabalhadores e empresários é algo destrutivo e sem sentido, pois ambos são servos da pátria. Assim, as elites políticas devem agir para impor que ambos os grupos trabalhem cooperativamente, sempre sob a supervisão do governo, de modo a construir uma poderosa e feliz nação, que passa então a ser o objetivo de máxima realização do indivíduo e não mais a liberdade, como no pensamento iluminista herdado por liberais e pelos socialistas. Tivemos essa experiência aqui no Brasil, né, com o varguismo.
Exatamente. E os fascistas, Francisco, sempre foram obcecados, né, com essa ideia de grandeza nacional. Para eles, né, a grandeza nacional não consiste em uma nação cujas pessoas estão se tornando mais prósperas, né, com um padrão de vida mais alto e de maior qualidade. É, nada disso. A grandeza nacional para os fascistas ocorre quando o Estado realiza empreendimentos grandiosos, né? Faz obras faraônicas, sedia grandes eventos esportivos e planeja novos e dispendiosos sistemas de transporte. Obras, né, que sobreviverão ao tempo e reverberarão o nome, né, dos seus criadores na história. Em outras palavras, grandeza nacional não é a mesma coisa que a sua grandeza ou a grandeza da sua família ou a grandeza do seu empreendimento. É o governo que nos engrandece, que impulsiona o país. Você passa, o país fica. Apesar de ser absolutamente opressivo, o fascismo é sempre muito, né, fascinante por três razões. Ele cria um senso de pertencimento a um grupo, né, que é muito forte, aquele, o que os militares chamam de espírito de corpo, né, essa ideia de que você faz parte de uma coisa maior do que a vida. É, também as transformações sociais que são engendradas pelo fascismo, elas são lentas, não tem uma ruptura tão radical como numa mudança, né, uma enveredação para o socialismo, então isso causa menos atrito e temor num primeiro momento. E finalmente, né, o fascismo ele oferece muita proteção à classe média. Classe média é protagonista do fascismo, o que não é o caso da sociedade liberal e não é o caso na sociedade comunista. Então, por exemplo, os fascistas são defensores de previdência social, educação gratuita e universal para todos, benefícios médicos, doses, né, maciças também de propaganda estatal estimulando o orgulho nacional. É uma sensação também de força e segurança, sabe? Que você, de fato, está na mão de um pai benevolente ou, então, de uma mãe caridosa, né? E o que seria o Estado. Sob o fascismo, a divisão entre esquerda e direita ela se torna muito pequena. Então, um partido de esquerda que defende, por exemplo, programas socialistas, ele não tem, assim, dificuldade alguma, né, em defender essas mesmas políticas dentro da ordem fascista. Então, o cara é defensor, sei lá, do Bolsa Família, que nem é um programa socialista, mas supondo que fosse. Se ele tiver o país enveredar para o fascismo e ele defender isso, o cara fascista não vai ficar chateado com ele por causa disso, entendeu? É provável até que ele abrace isso. Ao passo que o liberal, que agora está num país que virou fascista, ele também não tem muita dificuldade de defender as suas reformas econômicas, desde que ele coloque isso a serviço do bem nacional. Então, ele até consegue convencer lá o cara fascista a privatizar qualquer coisa, desde que ele consiga, de uma certa forma, convencer o cara de que isso engrandeceria a nação. Enquanto que no liberalismo e no socialismo as políticas econômicas e sociais são fundamentais, para o fascismo tudo isso é secundário. Qual a política econômica, qual a política social que a gente vai colocar em marcha, isso não é importante. O que é importante para o fascista não é se você vai ter economia mais ou menos de mercado, ou vai ter mais ou menos engajamento social. O que é importante para o fascista, em essência, é o culto ao Estado, que o fascista, em geral, confunde como sendo a própria sociedade. Nas palavras, né, do Mussolini, que é o pai do fascismo, ele diz assim, abre aspas, "O objetivo do fascismo é combater o atraso da direita e a destrutividade da esquerda", fecha aspas. E aí só um comentário, a gente diz que o Mussolini é pai do fascismo porque ele deu nome pra coisa. Mas existem governos, como por exemplo do Napoleão, que a gente pode dizer que tinha todas as características de um governo fascista, né? Ai, a Revolução Francesa criou esse caos aqui, mas também livrou a gente da monarquia, que era o atraso. Então vamos criar aqui o glorioso Império Francês sob a minha direção, e aí a gente vai ter o melhor de dois mundos, né? Então Napoleão, muito antes do Mussolini, já tinha cantado essa pedra e muitos outros antes dele. E tem um pesquisador, né, chamado Roger Griff, que descreve o fascismo como tendo três componentes principais. O mito do renascimento, o populismo ultranacionalista e o mito da decadência. Então nós estamos à beira de uma renascença para entrar numa era de prosperidade, porque a gente saiu de uma era de decadência, né, que nós já fomos gloriosos no passado, e você ficar fazendo essas propagandas ultranacionalistas, e você tem que sacrificar pelo Estado, porque o Estado é o país. Bom, e aí o fascismo, ele tem uma complexa gama, né, de influências teóricas e culturais, é uma mistureba total, e em geral, líderes fascistas, eles são populistas, que se opõem ao mesmo tempo ao socialismo e ao liberalismo, e que se apresentam como a última esperança de salvar o país da decadência iminente. Sob sua liderança divinamente inspirada, o país regressará à Era de Ouro Perdida, e o escritor e intelectual italiano Umberto Eco, ele dizia que o fascismo, ele se baseia no culto à tradição, a rejeição ao modernismo, o culto à ação pela ação, na comparação forçada entre dissidência e traição. Ou seja, pro fascista ou você tá comigo ou você está contra mim. Me criticou, então você já é contra o país, você é traidor da pátria, é subversivo, é isso aí. E o medo é da diferença, né? Então, somos nós contra ele, então não pode ter nada diferente de nós. Também o apelo à frustração social. Pro fascista é muito importante ter um discurso voltado para indivíduos medíocres, que se sintam poderosos por servir aquele ideal maior. Então, um cara que já era bem sucedido numa sociedade liberal, um cara extremamente competente, talvez ele não precise de um Estado para dizer que ele é maravilhoso. Mas aquele cara que é meio frustrado, aquele cara que não tem tanta competência assim, e de repente ele entra para uma sociedade fascista e ele passa a ser grande, porque o Estado faz dele grande na marra, para esse cara é muito importante, né, a manutenção do fascismo. Outra característica que Humberto Eco aponta é a consideração do pacifismo como envolvimento com o inimigo. Ou seja, a política para o fascista, essa ideia de você ir falar com o inimigo político e de repente fazer um acordo, isso para ele é visto como sendo fraqueza, né? E o fascista, ele despreza tudo aquilo que é fraco. A educação dele dá muita ênfase no heroísmo, também no patriarcalismo bélico e num populismo ali seletivo, né, que vai focar numa massa contra outra, e também o uso de novilíngua. Mas esse uso de novilíngua é comum também no comunismo, né? Você criar neologismos. Porque tanto o fascismo como o comunismo, o fascismo herdou isso do comunismo, eles têm essa pretensão de reformar a cultura. No comunismo, para levar para uma coisa nova, uma cultura melhor, nova, que ainda não existe. E no fascismo, supostamente, para limpar a sociedade de coisas que macularam aquela cultura original perfeita.
O fascismo opera, de modo geral, a partir de uma visão de darwinismo social das relações humanas, em que o objetivo é promover indivíduos superiores e erradicar os que considerava fracos. Em termos econômicos, isso significa promover os interesses de empresários bem-sucedidos, ao mesmo tempo que se destrói sindicatos. Em governos fascistas, os movimentos sindicais são quase sempre substituídos por organizações denominadas sindicatos nacionais, que são controlados diretamente pelo governo, o que impede os trabalhadores de realizar qualquer ação eficaz. A inscrição nessas organizações é, de modo geral, obrigatória, e os líderes são nomeados pelo Partido Fascista e não pelos associados. Os fascistas, entretanto, elegem que estas organizações servirão para harmonizar os interesses dos trabalhadores e patrões. Para o fascismo, o conceito de socialismo, em seu significado mais puro, consiste em haver convivência e camaradagem entre ricos e pobres e não na distribuição de riqueza. E, de modo geral, o fascismo é um modo de enxergar o mundo, vai além do momento histórico, ainda que tenha tido especificidades na Itália. Esse tema antecede Mussolini, né? Por sinal, como disse o Jorge. Não sendo a força motriz do fascismo o progresso, como é no caso do liberalismo e do socialismo, mas a irracionalidade e o sentimento, ele é determinado por um nacionalismo exacerbado e um autoritarismo que nega a diversidade da sociedade. O fascismo tem na bandeira a expressão máxima do nacionalismo e a ideia de que a nação existe por si só. É como se não fosse feita por pessoas diferentes. Se algo vai contra a bandeira, contra a nação, é rechaçado de forma ditatorial. Os modelos fascistas trabalham com a ideia de aniquilação da ameaça. Além disso, o fascismo glorifica a juventude tanto no sentido físico da idade, como no sentido espiritual, como associação à virilidade e compromisso com a ação. O fascismo identifica a juventude como tempo fundamental para o desenvolvimento moral das pessoas que irão afetar a sociedade. Aliás, o próprio hino político dos fascistas italiano era denominado Giovanezza, que significa juventude. Todo líder fascista tem obsessão em implementar uma higiene moral na juventude, sobretudo no que diz respeito à sexualidade. A Itália fascista promovia aquilo que se considerava comportamento sexual normal na juventude, ao mesmo tempo que denunciava aquilo a que considerava comportamentos sexuais desviantes. Condenava como comportamentos sexuais desviantes a pornografia, maior parte dos métodos contraceptivos, a homossexualidade e também a prostituição. Logo que chegou ao poder, por exemplo, Mussolini vendeu a ideia que a excitação sexual masculina antes da puberdade era a principal causa da criminalidade entre os jovens do sexo masculino.
Para vocês, só um comentário sobre isso, né, para não passar em branco, nos países que foram socialistas, né, como a União Soviética e na própria China lá do Mao, também houve um controle muito grande da sexualidade, né, essa preocupação em controlar a sexualidade das pessoas e direcionar isso para os interesses do Estado e também há muita perseguição aos homossexuais, né? Até em Cuba também teve esse tipo de perseguição a homossexuais.
Essas características que a gente fala do fascismo, por exemplo, tu encontra também no socialismo, nos ditos comunismos, né, que tem pelo mundo afora. Então é interessante, tu não pode pegar um item que descreve uma dessas formas de políticas ou de governo, identificando ela num tipo de governo, dizer, ah, tá vendo, né? Esse cara é fascista, ou então esse cara é comunista, porque essas características elas são compartilhadas, né? Várias características são compartilhadas por todas essas ideologias.
Exatamente. É difícil, como eu falei, é difícil criar uma teoria que você consiga enquadrar muito bem as pessoas. O ser humano foge, né, às regras.
Exato.
Bom, então, continuando aqui, né? Então, como que é imaginada a sociedade para um fascista? Para um fascista, a sociedade é como um relógio, onde tem várias engrenagens, né? Aquele relógio suíço clássico lá. Qualquer uma daquelas peças que você retire, automaticamente o relógio para de funcionar. Então, o que o fascismo diz é que, diferentemente do liberalismo e do socialismo, todo e qualquer cidadão precisa do Estado, e o Estado precisa de todo e qualquer cidadão. É um por todos e todos por um. Não tem importância ver ricos e pobres, né, na sociedade fascista, porque a sociedade é assim mesmo, sempre teve rico e pobre. Dentro, né, também da engrenagem de um relógio, você vai ter lá peças que são maiores, peças que são menores, peças que são feitas de materiais nobres, peças que são feitas de materiais menos nobres. Mas se qualquer uma delas não tiver lá, o troço, né, para de funcionar. Então, de acordo com o que eles pregam, não é para ver miserável. O fascismo, ele vai se colocar, olha, na nossa sociedade não vai haver miserável. Não vai ter criança de rua, nada disso. O Estado, ele tem que cuidar disso, mas tiver uma desigualdade econômica aí, tiver um cara que tem 5 bilhões de dólares e o outro tiver ganhar auxílio do governo, isso aí tá ok. Precisa mudar isso. Isso aí não é nenhum problema, para começo de conversa, desde que não exista miséria. Então, o problema seria as pessoas ficarem desassistidas. E é essa, né, a grande forma que o fascismo encontra, né, ao meu ver, de encantar as pessoas. Entretanto, a grande questão do fascismo é que ele, para existir, ele precisa de um componente discriminatório. E o que é isso, né? No fascismo, o indivíduo só existe dentro do grupo. Essa ideia de você pertencer ao grupo é muito forte no fascismo. E quando eu digo que você não existe fora do grupo, eu preciso definir quem está no grupo e quem não está no grupo. E se você está fora, se você não faz parte da engrenagem, você é obsoleto e pode ser eliminado. E aí que entra, né, a questão da perseguição a minorias. E no caso do nazismo, por exemplo, a gente pode citar lá a perseguição aos judeus, aos ciganos e homossexuais, né, de modo geral, tanto no fascismo quanto no nazismo. Então o sucesso só existe para essa sociedade se essa outra parte for eliminada. E essa outra parte, ela é uma componente essencial do fascismo. O fascismo, ele fica sem sustentação ideológica se ele não tiver o subversivo. Se no comunismo você tem a figura do reacionário, que é o cara que está impedindo a marcha histórica, no fascismo você tem um subversivo, que é o cara que está subvertendo a sociedade, e é por isso que a gente saiu de uma era de ouro para um período de decadência. Então essa figura do subversivo, ela é vital para que o ditador seja necessário.
Pois é, então estamos numa boa, né, Jorge? Porque Roma já teve um período de glória, né? Então Mussolini tinha o que querer de volta. No nosso caso aqui no Brasil, como a gente nunca teve período de glória, a gente está imune ao fascismo, pelo menos nessa parte.
Eu não sei o que... Por isso que quando as pessoas falam coisas do tipo, ah, quero meu país de volta, não sei o que, eu falo, cara, se a gente fosse ver assim no sentido histórico de esquerda, né, não no sentido atual, tô falando no sentido lá da Revolução Francesa, ou seja, a esquerda, todo mundo quer pra esquerda, o pessoal queria mudança. Acho que no Brasil todo mundo teria que ir pra esquerda, porque a gente não tem nada pra conservar no Brasil, assim, a gente não tem nada que a gente defenda, que fale, pô, isso aqui funciona muito bem, tem que ficar assim. Mas as pessoas idealizam também, né, tem um pessoal, por exemplo, que idealiza o Império do Brasil. Acho que foi um período também glorioso, lembrando que o Império do Brasil, ao longo de toda a sua existência, ele foi escravocrata. Ele foi, teve um ano apenas que ele não foi escravocrata, mas tem gente que coloca o Império como sendo uma época idílica. Aí tem gente que cultua, por exemplo, a ditadura varguista. Ah, pô, na época da ditadura varguista é tudo uma maravilha, as pessoas podiam ser presas e mortas simplesmente por falar contra o governo. Tem um pessoal que defende a ditadura militar. Ah, naquela época a ditadura militar não tinha violência, era tudo maravilhoso. Então, quer dizer, embora a gente saiba que o Brasil nunca teve uma era de ouro, o Brasil sempre foi problemático, isso não impede as pessoas também de inventarem um passado, né?
Bom, de qualquer maneira, Jorge, eu acho que tem gente que queria que viesse de volta o Império, tem gente que queria que o Vargas voltasse, que os militares de 64 voltassem, que o PT voltassem, ou seja, sempre tem alguém que tem um saudosismo, né? Mas, na verdade, a princípio eu disse que, de uma certa forma, brincando, né, que a gente não estava imune ao fascismo porque a gente não tinha uma era de ouro no Brasil para querer ela de volta. Mas vamos adiante aqui, ó. Para fechar esse episódio, lembramos que um fator, e apenas um, foi a marca registrada de todos os governos autoritários e totalitários nos últimos séculos: a cruzada ideológica. Todos os indivíduos ou grupos políticos chegaram ao poder acreditando que eles estavam numa disputa do bem contra o mal, que direcionavam seu discurso para um apocalíptico confronto ideológico e que fizeram da ideologização do seu governo e dos adversários o ponto central do seu governo, ao invés de focar em questões de ordem prática, esses governos acabaram muito mal para eles e para quem vive sob a direção deles. Pior ainda, todos aqueles que se levantaram para dizer que ser contra ideologias se provaram, à luz da história, ser mais ideológicos que os idealistas. Todos somos movidos por uma ideologia e conhecer bem nossa ideologia é conhecer os limites de nossa ação individual. A esse respeito, disse o ex-ministro inglês Winston Churchill, abre aspas, não temos nós também uma ideologia própria, se tivermos de usar essa palavra horrível ideologia, na liberdade, na Constituição liberal, no governo democrático e parlamentar, na Magna Carta e na petição de direitos, fecha aspas. E para finalizar, mais uma frase desse grande orador. Ao falar da Guerra Civil Espanhola em 1936, onde grupos radicais de esquerda se confrontavam com grupos radicais de direita, o Churchill insistiu que o Reino Unido não deveria tomar partido de nenhum dos lados. Ambos eram tirânicos e nocivos à humanidade, cada qual à sua maneira. Nas suas próprias palavras, abre aspas, por isso eu condeno a tirania, qualquer que seja a versão que se apresente. E isso tem, obviamente, aplicações diretas na situação política atual, fecha aspas para o Churchill.
Cara, isso me lembrou um conto do Machado de Assis, que vocês puderem aí procurem esse conto, chamado O Medalhão, que é um político do Rio de Janeiro, um político do Império, que ele deixa uma carta pro filho dele, explicando o que ele tinha que fazer para ele ter sucesso na vida política. E ele cria essa teoria do medalhão. E ele diz o seguinte, olha, quando você for pro Senado, você não chega lá e fica perguntando coisas que podem ser resolvidas, né? Ah, como que vai pagar uma conta? Como que vai fazer para melhorar a agricultura? Você sempre leva o seu discurso para a metafísica da política. Fica discutindo ideologias, coisas desse tipo, porque esse é um assunto que nunca gera consenso, que polariza a sociedade e mantém você popular. Aí você se mantém na política sem precisar fazer nada. Você vai sobrevivendo mandato após mandato sem precisar fazer nada. Só polarizando, falando, não, isso aí tá pervertendo os jovens, etc. E ele fala, seja sempre o cara que vai apelar ao senso comum, nunca vai propor nada e insista nessa metafísica da política, nessas definições. Você pode discutir mil anos e ninguém nunca vai concordar ou nunca vai chegar a uma conclusão a respeito, né, do que deve ser feito, fugindo sempre das questões práticas. Então, essa crítica, né, do Machado de Assis, apesar de ter sido feita no século XIX, continua válida no Brasil de hoje. Achei interessante comentar isso aqui.
E assim nós encerramos esse episódio onde falamos a respeito dos ismos. Tem muito mais ismo para falar, mas por enquanto ficamos nesse. E agora eu vou chamar o meu amigo Jorge Virgílio para fazer o seu jabá rapidamente.
Ah, bom, meu jabá é o jabá de sempre, né? Teve um pessoal novo aí nos escrevendo, então a gente pede aí, se você ainda não nos escreveu, que escreva para o TemaCast. Se já escreveu, que escreva comentando os novos episódios. E é isso aí, né? Mantenha um contato, que a gente gosta de ter contato com os ouvintes.
Tá certo, então eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você, Jorge, pela pauta que você fez. E o Jorge é interessante, ele faz uma pauta né? Vamos supor que a pauta tenha 20 páginas, e aí você fala, opa, uma pauta de 20 páginas, mas no final, quando a gente faz a gravação, a gente vê que essa pauta foi para 50 páginas, porque ele escreve 20, mas fala mais 30. Mas esse é o Jorge Virgílio do TemaCast, né? O rapaz que fala. E olha que eu corto aí pelo menos 50% do que ele fala na edição.
Por que é isso? Eu quase não falo.
Uhum. Fica aqui o meu agradecimento a você, meu amigo, pela pauta, pela participação. E fica também o meu agradecimento nosso, aliás, né, aos ouvintes que ficam conosco aí a cada 15 dias. E eu vou deixando aqui o meu adeus. Até o próximo episódio. Bye, bye.
Tchau, Francisco. Tchau, ouvintes. E até a próxima. Abraço.